Senhores Deputados, vamos retomar a nossa reunião com o seguinte ponto da agenda do dia de hoje, que é a audição do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares nos termos regimentais habituais. Em primeiro lugar, agradecer a presença do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, pedindo-lhe, obviamente, já o fiz pessoalmente, mas fazê-lo agora publicamente, pedindo-lhe desculpa pelo atraso, mas que se motivou a trabalho de debate e votações aqui dentro da Comissão relativa a outros pontos da nossa agenda. E de imediato dava então a palavra, seguindo os trâmites habituais, dava a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, começando pela Sra. Deputada Teresa Diniz, pedindo aos outros senhores deputados depois para se inscreverem. Eu peço à Sra. Deputada Teresa Diniz e aos senhores deputados que, atendendo ao atraso com que começámos a hora, para se tentarem conter dentro das regras que nós temos estabelecidas para estas reuniões, para estas audições. E, portanto, na primeira ronda de questões, pedi que os senhores deputados contivessem dentro dos 5 minutos. O Sr. Ministro também depois fará o mesmo na sua resposta. E depois veremos, de acordo com as inscrições que houver para as outras rondas, e eu sinalizarei aos senhores deputados quando tiver quase a terminar o seu tempo, uma vez que aqui não temos relógio. Senhora deputada Teresa Diniz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhor Ministro, não queria deixar de cumprimentá-lo e de agradecer mais uma vez a sua vinda aqui a esta comissão. Eu vou ser muito breve. Unicamente nesta primeira ronda gostaria de fazer duas questões. Uma delas prende-se com a introdução da televisão digital terrestre, já que o Governo se comprometeu perante a Comissão Europeia da sua introdução até 2012. Portanto, eu gostaria de saber se, relativamente a todos os procedimentos, o Governo pode, neste momento, dizer aqui perante todos os senhores deputados se, de facto, vai cumprir esse calendário. Uma segunda questão prende-se com os incentivos à leitura. O diploma da autoria deste Governo está praticamente a fazer 1 ano de sua vigência. Não sei se, neste momento, o Senhor Ministro nos poderá dizer quais são os resultados que se prendem com o novo regime introduzido por este Governo. E é só. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhor Ministro dos Assuntos Parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada, é com todo gosto que compareço na Comissão e respondo imediato às duas questões que me colocou. Em relação à introdução da televisão digital terrestre, continuamos a trabalhar no calendário, de forma a que o desligamento da televisão analógica, o chamado switch off, se possa fazer nos termos acordados a nível europeu até 2012. O calendário neste momento é o seguinte: no passado dia 25 de fevereiro foram abertos os concursos da responsabilidade da ANACOM e da responsabilidade do Governo. Da responsabilidade da ANACOM foi aberto o concurso para o multiplexer A, isto é, para a plataforma da televisão de acesso gratuito. Da responsabilidade do Governo foi aberto o concurso para a plataforma e a distribuição de televisão na plataforma da televisão paga nos multiplexers B e F. Os termos, neste momento, desenrola-se o período de apresentação das candidaturas, período esse que termina no próximo dia 23 de abril. No dia 24 de abril decorrerá, portanto, o ato público destes dois concursos, portanto, o ato de recepção das candidaturas e de publicitação das candidaturas. A partir desse dia começa a contar o prazo de 180 dias para ser lançado o concurso para um novo canal de televisão em sinal aberto alojar-se no multiplexer A, portanto, na plataforma de televisão gratuita. Isto significa, do ponto de vista dos prazos expectáveis, que a emissão dos títulos habilitadores para os plataformistas, portanto, a emissão das licenças para gerir a plataforma da televisão gratuita, para gerir as plataformas de televisão paga e para gerir o processo de seleção e agregação de canais de televisão nessa plataforma paga, essas licenças devem ser emitidas até ao próximo mês de outubro. E também, até 21 de outubro, deve ser aberto o concurso para o novo canal de televisão em sinal aberto. Recordo que, neste momento, a intervenção do Governo nos concursos para a gestão das plataformas de televisão paga, essa intervenção terminou no passado dia 25 de fevereiro, visto que a única responsabilidade do Governo neste processo é aprovar o regulamento e o caderno de encargos e lançar o concurso. A partir do passado dia 25 de fevereiro, todo o processo é da inteira responsabilidade dos dois reguladores, o ICPA, ANACOM e a IERC, e a intervenção do Governo no lançamento do concurso para o novo canal de televisão em sinal aberto. Esgotar-se-á no dia de abertura desse concurso, portanto, no próximo mês de outubro, até ao próximo mês de outubro, porque a partir do momento em que o concurso seja aberto, a responsabilidade pela condução do concurso e pela decisão compete exclusivamente à entidade reguladora para a comunicação social. Neste momento, o Gabinete para os Meios de Comunicação Social trabalha já na preparação do projeto de regulamento para o concurso para um novo canal. Esperamos, até ao fim de abril, sujeitar esse projeto ao parecer necessário da entidade reguladora para a comunicação social. Quanto à segunda questão, relativa aos sistemas de incentivos, eu queria informar esta Comissão de que a execução, os dados que nós temos relativos aos meses de janeiro e fevereiro fazem-nos supor que a dotação orçamental para os sistemas de incentivos será suficiente para os incentivos efetivamente pagos. De facto, continua a operar-se a redução da comparticipação do Estado no incentivo à leitura, portanto, nos custos da expedição postal. Recordo que, à luz do decreto-lei em vigor neste ano de 2008, a comparticipação do Estado passou de 60% para 50% do custo da expedição postal e, portanto, os 6,6 milhões previstos no Orçamento de Estado para 2008, no que diz respeito ao incentivo da leitura, serão, tanto quanto os dados nos permitem antecipá-lo, serão suficientes. E, no que diz respeito aos outros dois incentivos, as informações que dispomos sobre os primeiros meses deste ano, relativamente à comparticipação nos encargos de expedição de publicações periódicas de informação geral para as regiões autónomas, dão-nos valores em linha com os valores homólogos do ano passado e, portanto, 1,2 milhões de euros previsto no Orçamento de Estado também será, tudo leva a crer, suficiente. E quanto aos investimentos diretos, os valores também estão em linha com o orçamentado. Isto significa que, no ano 2008, o Estado continuará a comparticipar com valores financeiros muito significativos algumas despesas da comunicação social local e regional, por um lado, e algumas despesas que os periódicos de informação geral têm relativamente à expedição das suas publicações para as regiões autónomas. Tudo somado, isto significa um investimento público na ordem dos 8-9 milhões de euros, que representa um investimento bastante significativo no apoio à comunicação social. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Agostinho Branquinho.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, bom dia. Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral. Sr. Ministro, quatro questões nesta primeira ronda, todas tremendamente simples e que julgo que o Sr. Ministro nos vai dar uma resposta direta, frontal, como é seu timbre. A primeira questão tem a ver com o seguinte: o Sr. Ministro podia elucidar esta Comissão dos resultados da reunião com o seu colega, da reunião interministerial, que o Sr. Ministro teve com o Sr. Ministro da Cultura a propósito de coordenarem os conteúdos da RTP. Se nós podíamos saber mais alguma coisa dessa intromissão governamental assumida pelo seu colega da Cultura sobre o propósito deste governo, não desmentido, de controlar os conteúdos da RTP. Essa era a primeira questão que eu queria colocar ao Sr. Ministro, fazer fé, portanto, na intervenção que o Sr. Ministro da Cultura disse, que já tinha falado com Vossa Excelência a propósito desse controlo dos conteúdos na RTP. A segunda questão que eu lhe queria colocar tem a ver, Sr. Ministro, com o problema da não assinatura ainda do contrato, do novo contrato de concessão do serviço público com a RTP. Adiado desde o último trimestre do ano passado, nós estamos praticamente no final do mês de março, o mês de março acabará na próxima segunda-feira, e é, no mínimo, se o Ministro permita-me porventura esta adjetivação, é no mínimo preocupante que esse contrato que está online há largos meses no site da RTP e que visa, digamos, criar um quadro de estabilidade económico-financeira da RTP para os próximos 4 anos, ainda não tenha sido assinado e gostava de saber a opinião do Sr. Ministro e, sobretudo, o porquê do adiamento da assinatura desse documento, que é um documento estratégico fundamental para a empresa de serviço público de televisão. A terceira questão, com certeza, Sr. Ministro. A terceira questão que eu lhe queria colocar, muito rapidamente também, ao Sr. Ministro, o Sr. Ministro teve a oportunidade de ler o parecer do Conselho de Opinião da RTP a propósito do plano de atividades e o orçamento para 2008 daquela empresa. Isso o Sr. Ministro se teve a oportunidade de ler, e julgo que é uma pessoa que gosta de ler, portanto, de certeza que já, pelo menos, lhe deu uma leitura. Se o Sr. Ministro não vê com preocupação um conjunto de alertas que são preocupantes, que o Conselho de Opinião, que é um órgão, como o Sr. Ministro bem sabe, bastante plural, levanta sobre a qualidade da programação, a defesa da língua portuguesa, a sustentabilidade financeira da empresa RTP. Aliás, é interessante que voltam a surgir expressões que estavam um pouco arredadas do léxico sobre a RTP e que tinha a ver com a RTP está novamente a atravessar um momento difícil. São as palavras retiradas do, e julgo que não descontextualizadas, do parecer do Conselho de Opinião, que aliás sugere, inclusive ao Conselho de Administração, um corte de custos, dada a preocupação sobre as questões de sustentabilidade financeira. E alertava, Sr. Ministro, para uma questão que nós já tivemos a oportunidade de lhe colocar da última vez que Vossa Excelência esteve aqui no Parlamento e nesta Comissão, que tem a ver exatamente com os números exorbitantes pagos às estrelas televisivas e para programas de duvidosa qualidade e, sem margem para dúvidas, programas que não se enquadram naquilo que é o conceito de serviço público que Vossa Excelência plasmou na legislação, que o Partido Socialista teve o cuidado e a celeridade de aprovar neste Parlamento. E, portanto, gostava sobre essa matéria, sob o parecer do Conselho de Opinião, de ouvir aquilo que o Sr. Ministro tem a dizer sobre essa matéria. E nesta mesma linha, quarta e última pergunta, Sr. Ministro, nesta primeira ronda, para lhe perguntar também sobre o que é que o Sr. Ministro entendeu das declarações do Sr. Provedor da Televisão, o Sr. Professor Paquete de Oliveira, que vai agora terminar funções, sobre, no relatório que produziu relativamente ao ano 2007, sobre o Serviço Público de Televisão. Como Vossa Excelência também deve ter lido, estou seguro disso, o Sr. Provedor, ainda em exercício, teceu considerações que são muito preocupantes sobre a vida do nosso operador do Serviço Público de Televisão. E, portanto, gostava de perceber, Sr. Ministro, com as responsabilidades que tem, no diálogo, com certeza, para além do Sr. Ministro da Cultura, que tem também mantido, estou seguro, com o Conselho de Administração da RTP, se essas questões têm merecido, portanto, a sua preocupação, a sua atenção, e quais as medidas que, porventura, quer ao nível do Governo, porque algumas têm impacto ao nível do relacionamento do Governo com o Conselho de Administração da RTP, quer mesmo em função da RTP, se o Sr. Ministro tem alguma coisa para nos dizer. Portanto, em síntese, novidades sobre a reunião interministerial entre Vossa Excelência e o seu homólogo da Cultura, porquê do atraso no contrato de concessão, o parecer do Conselho de Opinião e o parecer, ou as opiniões do Sr. Provedor do Telespectador. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares.
Reunião com o meu colega Sr. Ministro da Cultura, sim, já tive, aliás, dadas as funções que exerço, reuniões com membros do Governo, é coisa que tenho praticamente todos os dias. Mas, especificamente no âmbito das minhas responsabilidades em matéria de política pública para a comunicação social, já tive a oportunidade de reunir e reunirei mais vezes com o Sr. Ministro da Cultura, por duas razões fundamentais. Em primeiro lugar, porque temos competências próximas em áreas comuns, em particular naquela área em que o Serviço Público de Televisão é um dos meios públicos de apoio à indústria audiovisual, à criação audiovisual e, em particular, ao cinema português. Só para dar dois exemplos, em relação ao Instituto para o Cinema e Audiovisual, que está sob tutela do Sr. Ministro da Cultura, a RTP participa no apoio à produção cinematográfica, à criação cinematográfica portuguesa, através de um protocolo pelo qual financia, neste momento, se não me falha a memória, em cerca de 1,75 milhões por ano, a atividade do ICA, e em troca tem o direito e também a obrigação da primeira exibição de obras cinematográficas portuguesas financiadas pelo Estado, apoiadas pelo Estado. E, portanto, o acompanhamento desse protocolo é uma responsabilidade, quer do Sr. Ministro da Cultura, quer da minha parte no plano político, naturalmente. E outro exemplo que lhe posso dar é o relativo ao Fundo para Apoio ao Cinema e Audiovisual, que é um fundo de investimento no qual participam operadores de televisão, incluindo o operador público, e que é um fundo cuja missão essencial é apoiar o desenvolvimento, através de programas plurianuais, da produção cinematográfica e audiovisual portuguesa. E, portanto, a primeira razão é que nós temos competências próximas em várias matérias, designadamente nesta grande área da cultura e do audiovisual. Por essa razão, aliás, é que, como todos sabemos, a integração da comunicação social na lei orgânica do Governo vai variando. Eu lembro-me, quando tive a responsabilidade do Ministério da Cultura, tinha também a responsabilidade no audiovisual, portanto as conformações vão variando. A segunda razão, especificamente relacionada com a RTP, é que, à luz da lei da televisão e à luz do contrato de concessão de serviço público, a RTP tem responsabilidades próprias na promoção da cultura portuguesa e dos valores que exprimem a identidade nacional, numa programação de referência que procura valorização cultural dos cidadãos, numa informação também atenta à criação e à divulgação cultural portuguesa, etc., etc., etc. Estou a citar, ora a lei, ora o contrato de concessão. E, portanto, também aí há responsabilidades próprias da RTP, que é a obrigação da RTP cumprir e que têm efeito direto num dos âmbitos essenciais da política cultural nacional, qual seja, em particular, o âmbito da divulgação cultural e do apoio à criação cultural. Aliás, e bem, estão em vigor dois protocolos celebrados no penúltimo governo, antes deste, entre a RTP em geral e o Ministério da Cultura, e outro especificamente entre o segundo canal da RTP e certos departamentos do Ministério da Cultura. E, portanto, a responsabilidade do acompanhamento desses protocolos, é também uma responsabilidade conjunta, e logo que o contrato de concessão, o novo, esteja em vigor, e esses protocolos serão modificados, porque uma das inovações principais, uma das mudanças principais no novo contrato de concessão é justamente acrescentar mais responsabilidades à concessionária de serviço público em matéria de apoio à criação, à produção e à divulgação cultural em Portugal. Quando o Sr. Ministro da Cultura diz que deve ter uma palavra sobre os conteúdos culturais da RTP, não está a dizer nada de extraordinário, está apenas a dizer aquilo cuja expressão está na lei da televisão aprovada na Assembleia da República, no contrato de concessão celebrado entre o Estado e a RTP, e depois tem expressão também nos planos de atividades. Aí é que é a responsabilidade do acionista. A responsabilidade do acionista é cumprir e fazer cumprir a lei da televisão, aprovada nesta Assembleia. A responsabilidade do acionista é celebrar, quando é caso disso, o contrato de concessão e fiscalizar o cumprimento desse contrato de concessão, e a responsabilidade do acionista, a quem compete também, em cada início de ano, aprovar o plano de atividades e orçamento da RTP, verificar se aquilo que o contrato de concessão determina está vazado, está garantido no respectivo plano de atividades. E aí termina a responsabilidade do acionista, porque a partir daí é uma responsabilidade da administração em matéria de gestão e é uma responsabilidade dos diretores de conteúdos em matéria de conteúdos. Esse é o ponto. Sim. A palavra controlo é uma palavra que só aparece nos lábios do Sr. Deputado Agostinho Branquinho. Segunda questão, relativamente à assinatura do contrato de concessão. O texto está finalizado, seguirá agora para aprovação do Tribunal de Contas, para o visto do Tribunal de Contas, logo que esse visto seja dado, será formalmente assinado entre o Estado, representado pelo Ministro das Finanças e por mim próprio, e a RTP, representada pela respectiva administração. Portanto, tudo está a correr normalmente. O FAD, eu não posso responder, o Tribunal de Contas tem, julgo eu, um prazo inferior a um mês, mas não garanto, para proceder ao determinado ao seu visto. E, portanto, logo que esse visto seja dado, o ponto da situação é, o texto está estabilizado, será agora remetido para aprovação do Tribunal de Contas e, após essa aprovação, quando ela vier, será formalmente assinado. O que está online é o projeto de contrato de concessão, que foi objeto de consulta pública. Essa consulta pública decorreu no outono passado. Entretanto, e naturalmente, como a anterior administração terminou o seu mandato e se iniciou o mandato de uma nova administração, essa nova administração participou também na finalização do texto de contrato e o ponto da situação agora é este, absolutamente normal.
Eu pedi ao senhor...
Sr. Ministro, é tremendamente simples. Portanto, o texto que está online não é o texto que vai ser assinado. Portanto, há uma outra versão sobre o contrato de concessão de serviço público. Era só para isso, ministro, para precisar isso, que o Sr. Ministro disse que está estabilizado.
Eu levo tão a sério a independência da RTP perante o poder político que nem consulto o site da RTP. Portanto, não sei. Confio na palavra do Sr. Deputado, naturalmente. O que digo é que o documento que existe publicamente, que estará no site da RTP, mas garanto que está no site da Presidência do Conselho de Ministros, a entrada, Ministro dos Assuntos Parlamentares, e julgo também no site, no sítio eletrónico do Gabinete para os Meios de Comunicação Social, é o texto do projeto de contrato de concessão que esteve a consulta pública. É esse. E esse texto, em função da consulta pública, foi modificado, porque recebemos pareceres do Conselho de Opinião, da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, da Confederação de Meios para a Comunicação Social e, naturalmente, tivemos em conta esses pareceres. E, portanto, o novo texto, que resulta dessa consulta pública, está estabilizado e será agora objeto de apreciação pelo Tribunal de Contas. O que eu pediria era o seguinte, visto que agora compete ao Tribunal de Contas dar o seu visto, esperemos pelo visto do Tribunal de Contas, logo que esse visto exista, terei todo o gosto em remeter ao seu Presidente, ou até vir apresentar aqui o contrato de concessão, se assim o entenderem. Terceiro ponto, relativamente ao parecer do Conselho de Opinião, que acertou, e eu gosto imenso de ler, aliás, parece que é um dos meus defeitos, não é? Dizem que eu leio muitos livros, e que gosto de frequentar espetáculos culturais, e há alguns comentadores que acham que isto é um grave pecado político da minha parte, mas eu sei que o Sr. Deputado Agostinho Branquinho tem exatamente a opinião contrária. Li com todo o gosto e proveito o parecer do Conselho de Opinião, cujas competências foram reforçadas pela lei aprovada nesta Assembleia da República por proposta de Governo e cuja composição é plural, entre outras coisas, porque também por proposta, julgo eu, por iniciativa dos dois grupos parlamentares que tinham capacidade de representação para fazê-lo, os membros indicados pela Assembleia da República representam todos os grupos parlamentares, menos um representado nesta Assembleia, ou foram indicados por todos os grupos parlamentares. E, portanto, os pareceres do Conselho de Opinião são sempre examinados por mim, com toda a atenção. Em relação às duas questões específicas que colocou, sobre a necessidade de controle de custos, sim, não era preciso ler o parecer do Conselho de Opinião para sabermos todos que é necessário sempre controlar os custos da RTP e que as indicações do acionista às administrações da RTP têm sido no sentido de cortar esses custos, de diminuir esses custos, incentivando a administração a fazê-lo. Um dos incentivos está no Orçamento de Estado para 2008, que reduz em quase 10 milhões de euros o valor da indemnização compensatória paga à RTP. E tenho tido a felicidade de trabalhar com administrações que têm cumprido essas indicações e o que permitiu, por exemplo, que a RTP assumisse por dentro, como se diz na gíria técnica, o aumento do IVA em 2005, que a RTP assumisse também por dentro, fosse incorporando os sucessivos aumentos da taxa Euribor sem que o Estado tivesse que intervir à luz do disposto com a Corporação Financeira para compensar a empresa disto, e também o projeto de orçamento que a administração da RTP nos apresentou, ao Sr. Ministro das Finanças e a mim próprio, é um projeto de orçamento que contém, de novo, os custos, baixa os custos operacionais da empresa e se contém no limite que previsto no Acordo de Restauração Financeira. Acontece que há duas rubricas que têm especial significado, uma relativa aos custos de grelha. Os custos de grelha em 2007 tiveram um aumento excepcional, não em valor, é excepcional apenas porque a empresa cumpria os 50 anos da sua fundação e, portanto, em 2008 já não cumpre 50 anos de fundação e, portanto, o orçamento da RTP para 2008 terá uma redução significativa nos custos de grelha e, por outro lado, os custos de pessoal são uma rubrica sempre sujeita a uma pressão importante e também o orçamento para 2008 da RTP propõe a contenção dos custos de pessoal. Essa é outra área em que a empresa deve trabalhar. Para o relatório do telespectador, que também recebi e li de imediato, o que tenho a dizer é o seguinte: é que as recomendações do provedor do telespectador, assim como as recomendações do Conselho de Opinião, são elementos muito importantes, juntamente com outras recomendações, designadamente a entidade reguladora para a comunicação social, para qualquer administração da empresa. Aliás, à luz do contrato de concessão, do novo contrato de concessão, ficará absolutamente evidente que a fiscalização do cumprimento, responsabilidade do Estado, faz-se não em função das opiniões do Estado, que não são por aqui chamadas, aliás, o Estado não é uma pessoa, portanto não tem opinião, mas sim em função do conjunto de recomendações e decisões feito por entidades como as entidades de regulação e de autorregulação. Os provedores do telespectador e do ouvinte na RTP existem porque a Assembleia da República aprovou uma lei nesse sentido sob proposta do Governo, praticamente por unanimidade. Parece que o Sr. Deputado Agostinho Branquinho já sabe mais do que eu, porque diz que o provedor de inspector termina funções, termina o mandato, sim, em abril, termina o mandato em abril, e todas essas indicações são importantes, quer o resultado, o relatório da IERC, que dizem todas as coisas, que a RTP é hoje, dos três operadores, aquele que mais incumpre em relação aos horários que anuncia. Quer o parecer do Conselho de Opinião e do parecer do telespectador, que chamam a atenção, como tem chamado já noutros anos, para a importância de ser mais ambiciosos no que diz respeito aos canais internacionais. Aos canais internacionais. Quer as indicações, estou quase a terminar, Sr. Presidente, quer as indicações, quer do, sobretudo do provedor, relativamente à necessidade de mais objetividade, mais rigor, mais diversidade na informação, e sempre o teste do serviço público em matéria de programação, todas essas indicações são indicações que o acionista endossa às administrações da RTP, quaisquer que elas sejam. E estou certo que são também orientações para essas administrações, mas isso terá que ser a administração a esclarecê-los.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. Obrigado pela presença aqui nesta comissão. Sr. Ministro, e se me permite, eu iria retomar aqui um ponto que me pareceu um ponto muito importante. E até com uma citação do Sr. Ministro. O Sr. Ministro que diz que leva tão a sério a autonomia da RTP que nem sequer consulta o site da RTP. Mais autonomia, isto era de facto difícil e impossível. E eu até fui encontrar aqui um bocadinho que é a sua doutrina sobre esta matéria. E dizia o Sr. Ministro no dia 15 de dezembro de 2006, no plenário, que, relativamente à RTP, o acionista, passo a citar, o acionista é o Estado. E o acionista Estado designa a administração. A administração é independente perante aquele que a designou, daí a inamovibilidade. A administração gera a empresa e designa os diretores de conteúdos. É assim que se criam, ao mesmo tempo, condições para que haja plena e total autonomia na informação e na programação do serviço público. Isto é a doutrina Santos Silva. Só que, quando nós vamos confrontar a doutrina Santos Silva com as declarações do Sr. Ministro Pinto Ribeiro, seu colega da pasta da Cultura, vemos que, de facto, há aqui uma grande diferença entre a doutrina e a prática. Porque diz o Sr. Ministro Pinto Ribeiro, citação, entendeu que o Ministério da Cultura, citação, deve ter algo a dizer sobre os conteúdos emitidos pela RTP. Pelos conteúdos emitidos pela RTP. Não são conteúdos culturais, Sr. Ministro, são os conteúdos emitidos pela RTP. E até acrescenta que, para isso mesmo, volto a citar, vou falar com o ministro que tutela a RTP, o dos assuntos parlamentares, Augusto Santos Silva. E, portanto, Sr. Ministro, já nem sequer é o ministro dos assuntos parlamentares, é o ministro da RTP com quem o Sr. Ministro da Cultura foi falar. Ó, Sr. Ministro, eu... Se a reunião tivesse sido posterior, eu até percebia que, eventualmente, o Sr. Ministro da Cultura ainda não tivesse bebido da boa doutrina. Mas a verdade é que diz o Sr. Ministro que esta reunião, quando ele faz esta declaração, já tinha acontecido. E, portanto, eu vejo que há aqui uma divergência no Governo. O Governo não tem a mesma doutrina sobre os conteúdos da RTP. E não me leva mal, Sr. Ministro, mas gostava de ser um bocadinho mais esclarecido sobre esta matéria. Porque o esclarecimento que o Sr. Ministro dá relativamente ao Instituto do Audiovisual e à parte de cinema não se aplica só e exclusivamente ao Serviço Público de Televisão. Pode-se aplicar a outros operadores. E até é importante, eventualmente, nós caminharmos para um serviço público de televisão que pode ser feito até noutros operadores. Mas o que o Sr. Ministro esteve a dizer não se aplica exclusivamente à RTP. E o que o Sr. Ministro Pinto Ribeiro diz é, sobre o que ele fala, é sobre os conteúdos da RTP. E por isso mesmo gostava que o Sr. Ministro mais detalhadamente pudesse falar sobre isto. Tal como, Sr. Ministro, eu percebo que relativamente relativamente ao estudo, ao relatório do Sr. Provedor da RTP, eu percebo que o Sr. Ministro se refugiou um bocadinho na resposta, dizendo, eu limito-me a endossar esta matéria para a administração da RTP. Sim, uma espécie de caixa de correio. Mando um e-mail, faço um forward do e-mail e não tenho mais nada a ver com isso. Mas, Sr. Ministro, lendo até certos deste relatório do Sr. Provedor, que vai ser analisado agora brevemente nos termos de lei aqui na Assembleia, nós não podemos deixar de ficar perplexos e muito preocupados com algumas coisas que lá vêm. O PSD, por acaso, não referiu este aspecto. Eu também compreendo porque é que o PSD não o referiu. Mas a páginas tantas, eu estou a fazer uma citação, o Sr. Provedor conclui que vários programas da RTP, mas especificamente até o programa Prós e Contras, peca pela falta de diversidade na escolha do painel de convidados. Portanto, dizendo que há, de facto, aqui uma escolha que assenta principalmente sobre alguns partidos políticos em detrimento de outros. E não me leva mal, Sr. Ministro, mas sendo esta matéria uma matéria essencial num Estado de Direito Democrático, nós estamos a falar aqui da defesa do pluralismo político-partidário, estamos a falar sobre a liberdade de expressão e de opinião, não me leva mal, mas ficaria mal a um Ministro que tem esta tutela assumir aqui, única e exclusivamente, este papel de o grande endossador que passa as responsabilidades para a administração da RTP. E eu gostava de ouvi-lo mais detalhadamente também sobre este ponto. Só mais duas perguntas, para não ultrapassar o meu tempo, Sr. Presidente, que têm a ver, acima de tudo, Sr. Ministro, com o tema do 5º Canal e o tema da TDT. Eu peço imensa desculpa, não estive aqui na última audição em que o Sr. Ministro esteve presente, onde falou mais detalhadamente sobre o 5º Canal. Estava presente na altura numa outra audição com o Sr. Ministro da Segurança Social, tentar combater um bocadinho as maldades que o Governo anda a fazer ao povo, na sua citação, e foi por isso mesmo que não estive aqui, e só por isso não pude acompanhar esta audição. Mas depois dessa mesma audição, eu fui ver a ata e a transcrição, e apercebi-me que nessa audição o Sr. Ministro trata de qualquer coisa como que, antes do lançamento deste 5º Canal, o Sr. Ministro tinha falado com os operadores, que estão hoje no terreno, para com eles ter alguma sensibilidade. Eu achava isso até uma coisa relativamente correta. Mas o CDS, que nesta matéria é uma oposição consciente, é uma oposição que gosta de fazer o seu trabalho de casa, veio logo a seguir à comissão e pediu a audição dos operadores no seio desta comissão, e isso aconteceu. Como o Sr. Ministro penso que sabe. Ouvimos a RTP, ouvimos a SIC, ouvimos a TVI, e curiosamente, quando todos eles foram perguntados sobre esta matéria, se tinham sido ouvidos nesta decisão, todos eles disseram que não, Sr. Ministro. Eu, objetivamente, tendo agora aqui o Sr. Ministro de novo na comissão, não posso deixar de lhe fazer esta pergunta, porque, de facto, Sr. Ministro, não bate a bota com o perdigota, desculpe uma expressão popular, mas consigo, estou à vontade, sei que gosta de algumas destas expressões de âmbito mais popular. Quanto ainda também ao 5º Canal, eu gostava de perceber aqui algumas coisas neste concurso que vai ser levantado. O Governo justifica, acima de tudo, o lançamento de um 5º Canal como um aumento da diversidade das ofertas que hoje existem no mercado dos audiovisuais. Percebo isso. Agora, gostava de fazer uma pergunta. O Governo vai ser consequente com esta matéria e vai pôr, por isso mesmo, condições no concurso ou não? E que tipo de condições para assegurar esta diversidade de programação e uma oferta diferenciada é que o Governo vai pôr à cabeça no caderno de encargos quando lançar o concurso? Gostava também de ouvir o Sr. Ministro sobre isto. Tal como, Sr. Ministro, me parecia muito importante perceber uma coisa, que é a seguinte. O Sr. Ministro diz que, não pode ser de outra forma, o 5º concurso, a licença do 5º concurso, vai ser para emissão no Multiplexer A, na TDT. E eu percebo isso. Até já agora, permita-me só aqui uma pequena nota. Parece-me um bocadinho que a licença do 5º concurso está exatamente também presa exatamente ao concurso da TDT. Dá uma espécie de cenoura aos potenciais consumidores da TDT de algum produto novo que pode ser o 5º Canal. Nós sabemos que ele não pode operar na rede analógica porque, de facto, não há espaço de banda para isso. Mas a pergunta que eu gostava que lhe colocasse, Sr. Ministro, é a seguinte. Vai o Governo impor alguma condição prévia para que este 5º Canal não possa operar no cabo? O lançamento vai ser exclusivo para o Multiplexer A ou não? Ou vai ser um concurso aberto permitindo que o 5º Canal venha também a operar na rede cabo e, de alguma forma, com isso também diminuir a oferta ou diminuir as condições de alguma mais-valia do 5º Canal. Por último, Sr. Ministro, para terminar as minhas perguntas. Eu sei que o Sr. Ministro, na última comissão, na última vez que esteve aqui na comissão, negou veementemente renegou totalmente a ideia de que o Governo podia, de alguma forma, apoiar as set-top boxes dos consumidores da TDT. Portanto, renegou completamente essa ideia e disse que o Governo não está disponível para, de alguma forma, pelo que eu percebi, até direto ou indiretamente, financiar a compra das set-top boxes. Percebo isso, Sr. Ministro. Agora, gostava de lhe fazer uma pergunta, que é a seguinte. Se, em 2012, quando acontecer o switch-off, provavelmente já não será um governo, isso é verdade. Mas, se se começar a verificar que em 2012 a taxa de cobertura da TDT está abaixo do esperado, e nomeadamente que grande parte da população portuguesa pode ficar sem acesso à televisão, o que é que acontecerá? Está o governo disponível? Tem o governo algum estudo, alguma análise desta situação? Como o senhor ministro sabe, também gosta de ler, nisso concordamos os dois, saiu lá há muito pouco tempo um estudo muito interessante de um cientista brasileiro que chamava a TDT a televisão dos pobres. Porque ele achava que a oferta da TDT seria tão reduzida e tão pouco de uma oferta de uma coisa nova que seria um bocadinho quase uma televisão dos pobres. Agora, o que se pode passar, Sr. Ministro, o risco que nós corremos é que se o lançamento da TDT for um flop, o risco que podemos ter é ter uma grande parte da população sem acesso à televisão. E aí nós estamos a falar de valores essenciais num Estado de Direito Democrático. Da informação, do acesso à informação, do acesso ao conhecimento, do acesso à cultura. Estamos a falar de valores essenciais aos quais, como é óbvio, eu estou certo que o Governo não será indiferente. Terminei, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Mota Soares, deixe-me que lhe chame a atenção para a sua própria contradição. O Sr. Deputado exalta-se com a possibilidade de um membro do Governo dizer que quer ter uma palavra nos conteúdos da concessionária de serviço público de televisão, na televisão pública. E depois, interpela-me sobre se eu não vou fazer nada em relação à alegada falta de pluralismo do programa Prós e Contras. O Sr. Deputado começa por me criticar por aceitar que um membro do Governo possa dizer que quer ter uma palavra sobre conteúdos e imediatamente a seguir critica-me ainda mais acerbamente por, na sua opinião, eu me limitar a ser um endossador e não dar ordens expressas à RTP para alterar o programa Prós e Contras, talvez para colocar um comentador residente no painel que seja da área democrata cristã ou popular. Deixe-me só chamar a atenção para esta contradição. Eu nem partilho da sua primeira visão, nem partilho da sua segunda visão. Agradeço as citações que fez, que são corretas. Mas chamo-lhe a atenção para que não há aqui nenhuma doutrina Santos Silva. O que há é duas leis aprovadas na Assembleia da República, a lei que reestrutura a IRTP, que cria a única empresa de rádio e televisão pública e que define as condições em que são designadas as respectivas administrações e direções, as suas competências e a sua relação recíproca, e a lei da televisão que define as obrigações gerais dos operadores de televisão e as obrigações específicas da concessionária do serviço público. E insisto em que nós temos uma palavra a dizer sobre os conteúdos. Quem somos nós? Em primeiro lugar, as senhoras e os senhores deputados, que aprovaram uma lei da televisão que define as finalidades a que devem obedecer os conteúdos da rádio e televisão portuguesa e as obrigações gerais e específicas que eles devem cumprir. E, portanto, esse é, se me permitem a metáfora religiosa, o catecismo a que administrações e direções têm que responder. E têm que obedecer, porque é lei. Nós somos, depois, os representantes legítimos do único acionista que a empresa tem, que é o Estado. E esses representantes são membros do Governo, o Sr. Ministro de Estado das Finanças e este seu humilde amigo, que, entre outras coisas,
têm que garantir e rever, quando se trata disso, têm que estabelecer ou rever o contrato de concessão, têm que fiscalizar o cumprimento desse contrato de concessão e têm que, no exercício da função acionista, aprovar os planos de atividades e orçamentos, os relatórios e contas e certas decisões de investimento da empresa. E, no contrato de concessão, estão também definidas certas obrigações que especificam as finalidades, os objetivos e as obrigações legais que o concessionário deve respeitar. Exemplos. Garantir a produção e transmissão de programas educativos e de entretenimentos dirigidos, destinados ao público jovem e infantil, contribuindo para a sua formação. Garantir a transmissão de programas de caráter cultural. Garantir promover o acesso do público às manifestações culturais portuguesas e garantir a sua cobertura informativa adequada. E podia continuar. Não preciso continuar, porque sei que o seu deputado conhece bem os textos. Tudo isto não é senão o Estado, através das suas diferentes instâncias, o Parlamento, o Governo, a dizer uma palavra sobre o que devem ser os conteúdos da televisão pública. Dizer uma palavra sobre os conteúdos significa não dizer palavra em concreto sobre a conformação concreta de conteúdos. Mas, sim, não compete ao Estado decidir que a ópera a transmitir deve ser a do Alfred Keil ou deve ser a do Giuseppe Verdi. Deve ser transmitida à segunda-feira à noite ou à sexta-feira à noite. Mas compete ao Estado, enquanto acionista da empresa e enquanto contratante de uma concessão com a empresa, por exemplo, definir que nos conteúdos culturais, nas manifestações culturais que essa empresa, no seu serviço de televisão, deve transmitir, ou em relação aos quais deve garantir adequada cobertura noticiosa, possam estar incluídas óperas, teatros, ou definido nestes termos, um bocadinho arcaicos, ou definido em termos mais modernos, atentos à diversidade e à plasticidade das artes, e aí falar-se-á de artes performativas, a divulgação da música ou outras expressões. E, portanto, entendamo-nos. A palavra sobre conteúdos é a palavra da lei, é a palavra do contrato de concessão e é aquela que está implícita ou explícita na aprovação do plano de atividades. Não passa além disso e não compete ao Estado, nem sequer compete à administração da empresa, definir em concreto, conformar em concreto os conteúdos, a natureza dos conteúdos. Não compete ao Estado também avaliar o nível de cumprimento das obrigações de serviço público. Aí a estrutura legal, a tal doutrina de que fala, é também muito clara, porque comete a entidades independentes do Governo, entidades de regulação externa ou de autorregulação, a pronúncia sobre esses níveis de execução. E por isso, passo à segunda questão, é que a minha relação com o relatório de produto aos espectadores, os pareceres do Conselho de Opinião, ou os pareceres, recomendações e diretivas e decisões da entidade reguladora para a comunicação social, é uma dupla relação. Em primeiro lugar, eu devo tê-los em conta, designadamente na medida em que represento o Estado que contrata o contrato de concessão, e como sabem, o cumprimento do contrato de concessão é a obrigação número um, quer do Conselho de Administração, quer dos diretores de conteúdos, e por isso respondem. E, em segundo lugar, porque no exercício da função acionista eu devo acompanhar a concretização dos planos de atividades das empresas. Mas não devo fazer mais do que isso. Aliás, o relatório do produtor ao espectador não é enviado ao Governo. O relatório do produtor do Estado Espectador é um relatório que é enviado à Assembleia da República, mas que é sobretudo um instrumento de trabalho interno à empresa, porque o provedor, como o Conselho de Opinião, são instrumentos de autorregulação da empresa, que não existiam antes da tal doutrina de Santos Silva começar a ser posta em prática, um não existia mesmo e outro tinha muito menos competências, e passaram um a existir e outro a ter muito mais competências por decisão desta Assembleia da República, por minha proposta. É daquelas coisas que já ninguém me tira. Terceira questão, só para... E peço desculpa de... mas estas questões têm que ficar, espero eu, que fiquem muito claras. Terceira questão. Espero que o Sr. Deputado cite, esteja a citar os operadores de televisão de uma forma mais rigorosa do que aquela que usa quando tenta citar-me a mim próprio. A minha citação que fez de mim próprio é errada, espero que a citação que fez dos operadores de televisão não seja errada. Os operadores de televisão, os três, foram ouvidos. Em primeiro lugar, foram ouvidos no processo de consulta pública. E a prova de que foram ouvidos é que responderam a essa consulta pública. O concurso para a televisão digital terrestre foi antecedido de um processo de consulta pública sobre os respectivos projetos de decisão e projetos de regulamento, incluindo sobre um ponto crítico de o que fazer ao espaço remanescente multiplexará. Todos foram ouvidos e a prova de que a RTP, a SIC e a TVI foram ouvidas é que a SIC e a TVI responderam, participaram nessa consulta. Portanto, não consigo perceber quem quer que diga que não foi ouvido pelo Governo na... Bom, mas da mesma forma que me perguntam a mim, também podem perguntar aos operadores. Mas... O processo de consulta pública... O processo de consulta pública foi conduzido por duas instituições. Uma pertence à administração pública indireta, é o ICP Anacom, regulador das telecomunicações, sujeito à tutela do seu Ministro das Obras Públicas. Outra pertence à administração direta do Estado, é o Gabinete para os Meios de Comunicação Social, sob minha, será a Superintendência ou Tutela? Tutela também, cuja diretora está aqui presente. E, portanto, quando eu digo que o Governo ouviu, sei o que digo. E digo, e posso repetir, que o Governo ouviu. E ouviu nestes termos. Mas, para além disso, como compreendem, eu tenho reuniões regulares, sempre aliás que me são solicitadas, com os operadores de televisão e, portanto, digo que também esta questão do concurso para a televisão digital terrestre e de como é que se deve aproveitar o espaço remanescente foi tratada também em reuniões entre mim próprio e os operadores de televisão. Bom, cada um responde por si. Segunda, agora, pode ser que se queira dizer, para mim, ouvir não quer dizer interiorizar os interesses de quem ouço. Há uma diferença para mim. Ouvir não quer dizer seguir, aprovar, concordar, ser emissário. Não quer dizer isso. Condições de que o Governo vai tomar, decisões que o Governo vai tomar, no que diz respeito, precauções que o Governo vai tomar relativamente ao concurso público para o quinto canal, para um novo canal. Sr. Deputado, são as condições que a Lei da Televisão define. No seu artigo 16º, diz quais são os critérios, quais são as condições de admissão e quais são os critérios de graduação dos candidatos a concursos para serviços de programas de acesso não condicionado, livre, é o artigo 15º, e que definem esses critérios. Posso ler, se quiser, o contributo de cada um dos projetos para qualificar a oferta televisiva, o contributo de cada um dos projetos para a diversificação da oferta televisiva, o contributo de cada um dos projetos para a difusão de obras criativas europeias independentes e em língua originária portuguesa, etc, etc, etc. É o artigo 15º, como disse, número 4. E são esses critérios que serão densificados no regulamento, que também ele estará sujeito a consulta. O quinto canal não é uma cenoura. Em primeiro lugar, o quinto canal é um serviço de programas televisivo. Não sei se transmitirá imagens de cenoura, mas ele próprio não será uma cenoura. Não, não é mesmo, é mesmo um elemento essencial da televisão digital terrestre. O multiplexer A, de acesso livre, terá mais oferta televisiva do que a televisão analógica hoje. E esse é um passo em frente, é uma qualificação, é um reforço, que é uma das razões essenciais para a promoção da televisão digital terrestre. E, portanto, é mesmo isso. Nós queremos que, com as novas possibilidades abertas pela resolução do Conselho de Ministros, um novo canal de televisão acessível por via da televisão digital terrestre. Dois, a possibilidade de emissão em modo não simultâneo até 2012 e em modo simultâneo a partir de 2012. A emissão em alta definição dos atuais e futuro canais de televisão. E a utilização de ainda o espaço sobrante para outros serviços, por exemplo, de dados. Tudo isso qualifica a televisão digital terrestre. Tudo isto faz com que a televisão digital terrestre seja melhor do que a televisão analógica. E, portanto, seja um poderosíssimo incentivo para a chamada migração digital e seja, sobretudo, garantir às pessoas, sem que as pessoas tenham que pagar por isso, mais televisão, mais conteúdos de televisão, mais diversidade na oferta televisiva e mais qualidade nessa transmissão. A televisão digital terrestre não é a televisão dos pobres, mas a televisão digital terrestre é uma condição sine qua non de uma televisão democrática. Porque, às vezes... Só um minuto, Sr. Presidente. Porque às vezes confunde-se televisão digital terrestre com televisão digital. A televisão digital terrestre é apenas um dos meios tecnológicos da televisão digital. Agora, porquê que ela é essencial? Porque a televisão digital terrestre, plataforma A, multiplexer A, é aquela que garante que a televisão digital possa ser também acessível em modo de acesso livre. Esse é que é o ponto essencial. E, portanto, os 50% de famílias que hoje não estão ligados a mercados de televisão por subscrição e que dependem apenas da televisão analógica, dependam, tenham acesso à televisão digital, também de acesso livre. E esse é o ponto essencial, do ponto de vista da política democrática para a comunicação social, a ter em conta. Quanto à questão concreta que colocou, os serviços de programas no cabo estão sujeitos à autorização. A autorização compete à entidade reguladora para a comunicação social. Do ponto de vista legal, nada impede que o titular da licença do quinto canal peça a retransmissão, isto é, que o gestor do cabo ou do satélite peça a retransmissão do novo canal, uma vez, depende depois da entidade reguladora para a comunicação social e, evidentemente, da vontade do gestor da plataforma por cabo. Muito obrigado.
Ah, Sr. Ministro, não leva mal, mas como compreendo, eu tenho que disciplinar um bocadinho os tempos, sob pena até de haver depois um certo desequilíbrio entre aquelas que são as questões colocadas pelos seus deputados e o tempo que o Sr. Ministro dispõe para sobre elas dar as respostas e dizer os comentários que entende. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, começando naturalmente por saudá-lo. Tenho algumas questões concretas, cinco temas fundamentais, cinco perguntas fundamentais. Nós, no dia 4 deste mês, realizamos aqui na Assembleia da República, promovida pelo Grupo Parlamentar do PCP, uma audição, no quadro da atividade do Grupo Parlamentar do PCP, realizamos uma audição com estruturas representativas, com organizações dos trabalhadores da comunicação social, e foi uma iniciativa para nós muito importante porque permitiu aprofundar uma reflexão quanto ao ponto de situação do setor, do seu presente e do seu futuro, das políticas levadas a cabo, e surgiram questões da maior importância e que também nesta reunião têm cabimento, e algumas delas também resultam da reflexão que os profissionais do setor suscitaram e trouxeram com a sua experiência e o seu conhecimento. Portanto, eu poderei colocar como questão prévia e mais ou menos transversal qual tem sido a atuação concreta do Sr. Ministro e o apor que resulta nos processos de decisão da audição destes profissionais, das suas organizações, das suas estruturas representativas, e não estamos a falar, seguramente daquela nuance que o Sr. Ministro colocou há pouco. Sabemos todos que ouvir não quer dizer fazer o que nos dizem, mas ter em conta é muito importante. Ter em conta, considerar de facto essas preocupações, experiências e conhecimentos. E uma preocupação muito forte que tem vindo a ser colocada, e nós também aqui na Assembleia temos colocado o problema com bastante premência, leva-nos a perguntar concretamente ao Sr. Ministro qual é o acompanhamento que tem desenvolvido no âmbito das suas responsabilidades governativas relativamente à questão da precariedade no setor, isto é, as situações de trabalho precário que se continua a verificar e que se vai agudizando na comunicação social, e no que diz respeito à sua intervenção, há aqui um aspecto até mais específico, tendo em conta a relação de contrato de concessão, tutela, etc., com o serviço público de televisão e rádio. E, portanto, desse ponto de vista, a Rádio e Televisão de Portugal, no que diz respeito a situações concretas que nós até já temos identificado e suscitado na Assembleia da República, qual é o acompanhamento que o Sr. Ministro tem desenvolvido concretamente sobre esta matéria? Uma das questões também que têm sido levantadas pelos trabalhadores e pelos profissionais da comunicação social, e não só, e entramos aqui também, lá está, no parecer do Conselho de Opinião da RTP, tem a ver com o contrato de concessão de serviço público que, segundo a informação que nos trouxe, aguarda visto o Tribunal de Contas, e nesse sentido há uma versão que aguarda a sua publicação, em definitivo, a sua entrada em vigor, etc. Sobre isto, a pergunta é concreta também qual é o sentido fundamental das alterações que decorrem dessa consulta pública, isto é, entre a tal versão que está publicada no site do Governo, que esse de certeza que o Sr. Ministro consulta e que nos anunciou que lá tem o documento que foi colocado à consulta pública, e a versão que foi enviada e que foi finalizada relativamente ao contrato de concessão da RTP. Qual é o sentido fundamental das alterações feitas? Porque, de facto, as preocupações, as propostas, as críticas que vieram para cima da mesa relativamente à proposta inicial são pertinentes e não são ligeiras, não são pequenos pormenores. Não é? E, portanto, desse ponto de vista, aliás, até do ponto de vista da lógica diferente da oferta televisiva que resultará da televisão digital terrestre, a propósito daquilo que o Sr. Ministro dizia agora, há críticas e preocupações fortes, quer dos trabalhadores, quer do Conselho de Opinião, quanto à ausência de uma visão estratégica para o futuro serviço público, ou para o serviço público da televisão, nesse quadro, para o futuro, como se tem dito até às vezes, nesse novo paradigma. Aliás, o Conselho de Opinião suscita uma questão e diz no parecer que seria importante chamar a atenção para o facto de a TVT não ser uma mera alteração da plataforma de transmissão. Suscita um outro problema, que é também, e para as consequências da RTP não estar presente na sua gestão. Isto faz-nos lembrar aquele combate político que o PCP e o PS também travou contra o governo PSD na altura, de ter espoliado, como foi na altura dito, a RTP da rede física de transmissão, passando para uma coisa que se chamava depois TDP e que foi integrada na PT. E, portanto, temos agora, do ponto de vista da emissão terrestre, uma situação que à nascença está alienada, nunca passa pela mão da RTP, e é o próprio Conselho de Opinião que suscita esta matéria relativamente à gestão desta plataforma. E, portanto, se estas preocupações, que não são, como se vê, de simples pormenor, em que medida é que têm sido consideradas e tidas em conta pelo Governo. Ainda a questão da televisão digital terrestre, esta questão das emissões regulares não simultâneas em alta definição durante aquele momento em que coexiste o analógico com o digital, portanto, antes do chamado switch-off, 2012, segundo se tem anunciado. Mantém-se, Sr. Ministro, a necessidade de clarificar a decisão do Governo quanto à coordenação e articulação entre as emissões dos vários operadores. Quando, na última reunião que tivemos, eu lhe perguntei sobre isto, o Sr. Ministro começou a explicar aqui as leis da física e a questão da propagação das emissões entre analógico e digital. Isto não é uma questão de física, isto é uma questão política, Sr. Ministro. E, portanto, nós estamos, na prática, isto pode ser controverso, mas nós estamos, na prática, perante um sexto canal, que é uma espécie de best-of dos três operadores que existem e, eventualmente, de um quarto operador, que será o tal quinto canal. Portanto, temos aqui um best-of em digital que funcionará como um sexto canal de facto e a questão agora que se coloca é qual é a grelha que vai ser definida para isto, nas tais emissões não simultâneas entre os vários programas digitais. Como é que se vai articular e compaginar estas várias emissões? Uma pergunta sobre a legislação anunciada pelo Governo. Qual é o ponto de situação, Sr. Ministro, sobre a legislação relativa à concentração da propriedade do setor da comunicação social? Temos reiteradamente ouvido referências, inclusive do Governo, sobre isso. Várias versões tinham vindo a ser trabalhadas. Em que é que estamos nesta matéria? E uma última nota, Sr. Ministro, sobre as palavras que os ministros têm a dizer sobre os conteúdos da RTP. Uma questão que foi suscitada agora nesta reunião e que já mereceu referência do Sr. Ministro. O Sr. Ministro confirma que há uma intervenção, que há uma palavra a dizer dos membros do Governo e sem que haja aqui grande afirmação política, mas essencialmente para conhecer melhor o seu pensamento sobre isto e o entendimento do Governo, uma coisa é certa, é que sobre a diversidade e o pluralismo que o Sr. Ministro lembrou e até mencionou como catecismo para a lei da televisão, por exemplo, o contrato de concessão da RTP, serviço público, a verdade é que o panorama atual nesta matéria anda pelos vistos muito pouco católico. Isto não anda lá muito católico, porque as referências concretas que existem, quer da ERC, quer do provedor da televisão, quer da própria experiência concreta que nós temos das situações a este nível, levantam preocupações profundas. E não estamos a falar de compositores discriminados na ópera. Estamos a falar de política, estamos a falar de pensamento político, estamos a falar de partidos políticos e de agentes políticos e de uma desigualdade muito grande e muito injusta no espaço dado nesta matéria. Portanto, a pergunta é muito simples, Sr. Ministro, é se tem alguma palavra a dizer sobre isto. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, senhores parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Quanto à primeira questão sobre a precariedade de trabalho e, em particular, no que diz respeito à RTP, a instrução que a empresa tem do lado do acionista é que não haja precariedade. Isto é, a empresa tem, de facto, algumas questões de trabalho dito atípico, designadamente num dos seus centros de produção. E, evidentemente, aquilo que a empresa faz é tentar corrigir essas situações de trabalho atípico, garantindo que os funcionários de que precisa a título permanente sejam funcionários cujo laço com a empresa seja definido pelo contrato de trabalho adequado e que os trabalhadores, as empresas a que recorre por formas de trabalho independente ou de prestação de serviços, sejam justamente aqueles que têm apenas um laço não permanente, prestando serviços ou trabalho ocasional à empresa. Aliás, é isso que a empresa tem feito nos últimos anos, reduzindo consistentemente, tanto quanto sei, o número de funcionários, de pessoas a que recorre por formas de trabalho ditas atípicas. Segundo ponto, em relação ao processo de consulta pública, e eu gostaria de ser claro, porque o que eu disse não foi exatamente aquilo que o Sr. Deputado me imputou, e para não haver dúvidas do ponto de vista da informação, o texto do contrato de concessão está estabilizado e vai ser enviado ao Tribunal de Contas para efeito do competente, da competente aprovação. Portanto, neste momento ainda não decorre nenhum prazo que vincule o Tribunal de Contas. Quanto a consulta pública foi muito útil, na minha opinião, e só para dar exemplos de mudanças importantes, em primeiro lugar, uma das observações que recebemos, quer do Conselho de Opinião, quer de outros participantes do processo de consulta pública, é que não estava suficientemente claro no contrato de concessão que o serviço público devia estar sempre, devia ter a possibilidade de estar sempre implicado nos novos processos, quer tecnológicos, quer comunicacionais, relativos à televisão e ao audiovisual. Isto respeito à TDT, mas não diz respeito apenas à TDT, portanto diz respeito à multiplicação de plataformas e à multiplicação de recursos ou formas tecnológicas que marcam a evolução presente e futura da televisão em Portugal e no resto do mundo. E essa explicitação foi feita, isto é, nós alteramos as cláusulas competentes para que fosse mais claro que o serviço público não é um serviço público da era analógica. É um serviço público da era analógica e da era digital presente em diferentes plataformas. Em segundo lugar, chamaram-nos a atenção, aliás foi uma universidade que nos chamou a atenção, para o facto de, no texto que esteve à consulta pública, poderia ler-se a ideia de que, poderia deduzir-se a ideia de que infanto-juvenil era uma matéria da 2. Quando infanto-juvenil deve ser uma matéria da 2, sim, mas da 1, que é o canal mais visto, e de outros canais. Essa correção foi também feita. Em terceiro lugar, isto tem a ver com a questão seguinte, uma das observações que recebemos também na consulta pública foi uma observação segundo a qual não estavam suficientemente, que podia ainda aumentar-se a gama de responsabilidades do Serviço Público de Televisão em matéria cultural, quer de cobertura noticiosa de manifestações culturais, quer de divulgação e difusão de acontecimentos culturais. E essa mudança também está lá feita. Em relação à questão que coloca, da questão da gestão da plataforma, sim, a RTP já foi proprietária da rede de difusão, quando era o único canal que existia. Sim, um governo em 1952 ou 3, se não me falha a memória, deu indicações à empresa para vender essa rede a uma nova empresa, as coisas passaram e consolidaram-se nestes termos. À luz da Constituição e da lei, as responsabilidades que competem ao Estado em matéria de serviço público à televisão dizem respeito, são responsabilidades de prestação de serviços, não de gestão das plataformas onde esses serviços são transmitidos. E porquê é que não têm que ser essas responsabilidades? Por uma razão simples, visto que há a regra legal do must carry e do must deliver, portanto, da obrigação de entrega, transporte e da obrigação de entrega, que faz com que os canais que são considerados de serviço público tenham necessariamente a possibilidade de estarem presentes nas diferentes plataformas de acesso não condicionado. E, portanto, é essa, quer dizer, o facto da RTP ou da SIC ou da TVI não serem, da TVI não, é um caso diferente, porque a TVI tem uma rede própria, mas da SIC, da TVI e da RTP não terem as redes, não serem proprietárias das suas redes de difusão, em nada prejudica essas empresas, na medida em que os serviços de programas que estão sujeitos à regra do must carry, determinada pela entidade reguladora, estão garantidamente presentes nas plataformas de acesso universal. Em relação à terceira questão, que tem que ver com a forma de organização daquilo a que o Sr. Deputado chamou uma espécie de sexto canal, e que podemos considerar assim, visto que é, ao fim e ao cabo, o que, em alguns momentos, se determinaria ser um canal mosaico. Não é propriamente um canal, aliás, se o fosse, ele teria que ser atribuído por concurso público, portanto não é um serviço de programas coerente, organizado, com diretores próprios e com uma orientação própria. Aliás, uma das razões pelas quais o Governo não decidiu que todo o espaço remanescente fosse ocupado por um canal de alta definição, como foi a proposta apresentada na consulta pública, quer pela SIC, quer pela TVI, uma das razões foi que justamente esse canal teria que ser atribuído por concurso público e nada garantia que um novo operador não ficasse com uma licença de canal de alta definição e, portanto, com uma vantagem comparativa enorme sobre os restantes canais que apenas emitem em SDTV. Mas, portanto, não se trata de um serviço de programas no sentido pleno da palavra, mas há uma gestão conjunta, visto que no período do simulcast, no período até 2012, não é possível proceder em simultâneo à emissão em alta definição. O que quer dizer que a RTP emitirá certos programas em alta definição a certas horas, a SIC noutras, a TVI noutras, um novo operador noutras, até porque nenhum dos operadores, do meu conhecimento, tem hoje capacidade para emitir em alta definição 24 horas por dia. Alguns programas já fazem alta definição, outros não. Essa responsabilidade da coordenação disto compete, em primeiro lugar, ao gestor da plataforma e o árbitro é a entidade reguladora para a comunicação social. Qualquer necessidade de arbitrar eventuais conflitos de interesses é da responsabilidade da ERC. E isso está no regulamento de concurso. Portanto, quem concorre já sabe com o que conta. Quanto à questão da proposta de lei da concentração, ela está, neste momento, no circuito legislativo interno ao Conselho de Ministros. Portanto, já fechou a fase das consultas, que decorreu em duas etapas. Recebemos todos os pareceres, menos um, dos que tínhamos pedido. Fechou-se também a fase, de apuro técnico, designadamente com os reguladores que têm competências também diretas nestas áreas, CMVM, a Autoridade da Concorrência e a ANACOM. Neste momento entrou na fase da decisão política, portanto está no circuito interno ao Governo. Como sabe, tem uma reunião de Secretário de Estado e depois um Conselho de Ministros para trabalhar sobre as propostas que os diferentes Ministérios vão fazendo. Finalmente, voltando à questão da palavra sobre conteúdos que, pelos vistos, tanto esclarecimentos suscita. Não se trata, a palavra controlo não é uma palavra adequada. É uma utilização, a meu ver, errada. A palavra intervenção também não é a palavra adequada. A palavra sobre os conteúdos são estas duas coisas. A lei da televisão, que tem palavras organizadas em frases, organizadas por sua vez em proposições, constituindo uma sistemática e um conteúdo da lei, que define quais são as finalidades de todas as televisões, as obrigações de todas as televisões e as obrigações específicas do Serviço Público de Televisão, e a palavra está aqui, que é o contrato de concessão. Essa é a nossa palavra, desse nós que eu já defini, as senhoras e os senhores deputados, os senhores membros do Governo com competências específicas, o conjunto da sociedade civil, na medida em que ela participou no processo de elaboração destas decisões, é a nossa palavra sobre o que nós entendemos dever ser a RTP. E essa palavra é relativamente constante e coerente ao longo dos tempos. A definição da missão da RTP em torno, em primeiro lugar, da missão geral da televisão, formar, informar, entreter, que vem desde os tempos da fundação da BBC no Reino Unido. E a definição específica da RTP, a vinculação específica aos valores que se definem a identidade nacional, à ligação do país com as comunidades, as suas comunidades presentes no estrangeiro, à ligação com as políticas nacionais de cooperação, à ligação com a difusão da cultura portuguesa, tudo isso está na lei e no contrato de concessão. É a nossa palavra sobre os conteúdos da televisão. E não deve ser mais do que isso. Sendo que, no contrato de concessão, nós temos, por exemplo, parte 4, cláusula 15 do texto A concessionária, a RTP, promove formas de colaboração com a administração pública e entidades da sociedade civil, com a especial atenção aos organismos e serviços sob tutela dos Ministérios da Educação e da Cultura, no intuito de assegurar a difusão televisiva de atividades e eventos de interesse educativo e cultural, bem como a divulgação pelas escolas, bibliotecas e outros estabelecimentos congéneres das obras televisivas dotadas do mesmo interesse. Portanto, Sr. Deputado, espero ter sido suficientemente esclarecedor se aquilo que atormenta o Sr. Deputado é uma dúvida. Porque se o que atormenta é uma divergência, o Sr. Deputado gostaria que a RTP não tivesse nenhuma obrigação cultural, bom, essa divergência existindo, mas julgo que conhecendo bem o Sr. Deputado não é essa, não é isso. Ah, pronto, então, não é esse o problema, estamos de acordo com isto e estaremos certamente de acordo, julgo eu, em toda esta densificação das obrigações especificamente culturais e das formas de a concretizar, em colaboração em todos com o Ministério da Cultura.
Obrigado, Sr. Ministro. Srs. Deputados, eu tenho, vamos fazer uma segunda ronda, eu tenho 3 inscrições. Vou pedir aos Srs. Deputados para se conterem dentro dos 3 minutos para nós podermos acabar a nossa reunião e ao Sr. Ministro também para depois para que os pedidos adicionais agora de esclarecimento sejam claros e concisos e, portanto, não levem a mal se eu chamar a atenção para o tempo. Sra. Deputada Teresa Diniz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Já que estamos assim numa onda, peço desculpa pela utilização desta palavra um bocado grotesca, da explanação de doutrinas, eu gostaria que o Sr. Ministro comentasse uma doutrina recentemente veiculada pelo Dr. Luís Filipe Menezes acerca do retirar a publicidade no serviço público de televisão. Sabemos... não, mas estou a falar agora da doutrina do Dr. Luís Filipe Menezes. Sabemos perfeitamente dos comentários do Dr. Moraes Sarmento relativamente a esta doutrina do Dr. Luís Filipe Menezes, considerando o Dr. Moraes Sarmento uma, digamos, uma doutrina irrefletida relativamente àquilo que foi, digamos, acordado em 2003, sob o acordo de reestruturação financeira da RTP. Também mais o outro comentário do Dr. Arons de Carvalho relativamente a que caso se retirasse a publicidade da RTP isso custaria à RTP 500 milhões de euros. Sr. Ministro, volto outra vez a perguntar-lhe o que é que pensa sobre essa doutrina à semelhança também do Dr. Sarkozy, enfim, não sabendo se derivou dessa ideia que o Presidente de França quis aplicar, se foi uma doutrina em causa própria do Dr. Luís Filipe Menezes. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, são os parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, essa deputada, o que eu posso dizer sobre a questão da publicidade na RTP é que a receita publicitária da RTP é absolutamente essencial para que a RTP cumpra as suas obrigações com o serviço de dívida que tem. E isso está definido no acordo de reestruturação financeira da empresa celebrado em 2003, que depois serviu de base para a celebração dos contratos da empresa com os sindicatos bancários, que são os seus credores, e, por outro lado, com o contrato de concessão, que foi também celebrado em 2003. Na minha opinião, a RTP precisa de estabilidade. Tenho dito desde o primeiro dia, entendo que o modelo de reestruturação financeira e empresarial da RTP é um muito bom modelo e é esse que me vinculo. Esse modelo tem aquilo a que eu tenho chamado regras de ouro. A primeira regra de ouro é uma regra de limitação de custos operacionais, na ordem dos 240 milhões a preços de 2003, portanto significarão hoje qualquer coisa como 270 milhões. A empresa não deve gastar mais do que isto. Em segundo lugar, tem uma segunda regra de ouro, que é a regra de que as receitas, os proveitos da empresa resultam de três formas, de três fontes: a indenização compensatória que o Estado lhe dá, a receita da contribuição para o audiovisual e as receitas comerciais, incluindo as receitas publicitárias, e que as receitas publicitárias não devem ser usadas para financiar a atividade corrente. E a terceira regra de ouro é que deve haver um sistema de vasos comunicantes entre isto, isto é, sempre que o valor de uma das fontes aumenta, o valor das outras fontes deve diminuir para se manter um financiamento equilibrado, um financiamento que seja o financiamento mínimo necessário à empresa para desenvolver as suas atividades. Este modelo, como todos os modelos, não é perfeito. Pressupunha que a RTP recebesse também qualquer coisa que hoje significaria 9 milhões a 10 milhões de euros dos governos regionais a título de comparticipação nos canais regionais. Pressupunha também que a 2 recebesse uma contribuição de organismos da sociedade civil e que passados X anos a própria 2 passasse a ser gerida por uma entidade independente da RTP. Nenhuma destas duas condições se verificou e, portanto, o que este governo fez foi ativar a solução alternativa que já estava prevista em 2004 e 2005, que foi estender a contribuição para o audiovisual aos consumidores industriais. Foi uma regra que decorre do orçamento retificativo, primeiro do orçamento inicial para 2005, que nós retomamos no orçamento retificativo, que contou, aliás, com a aprovação da larguíssima maioria desta Assembleia e que depois concretizamos no respectivo decreto-lei autorizado. E, portanto, este modelo tem provado bem. Na minha opinião, não há nenhuma razão para alterá-lo enquanto se mantiver, isto é, até 2019, que são os termos do contrato feito. Em 2019, da mesma forma que eu não posso responder pelo governo de 2012, também não devo responder pelo governo de 2019. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Agostinho Branquinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, permita-me que aborde só três questões e comece exatamente pela evolução que o Sr. Ministro fez nos últimos três anos sobre qual é o papel do Governo e, em especial, do Sr. Ministro nas relações com o Serviço Público de Televisão. Eu recordo-me, e o Sr. Ministro também se recordará, porque é um homem de boa memória, da sua quase indignação quando era associado ao Sr. Ministro a tutela da RTP. Hoje, nós hoje vimos que o Sr. Ministro já aceita essa função. De facto, o Sr. Ministro hoje, várias vezes, quis ser tutela da RTP, mostrou, e o Sr. Ministro desculpabilizou o seu colega do Governo. Sr. Ministro, eu peço-lhe imensa desculpa. Desculpabilizou o seu colega do Governo de uma intervenção que o senhor devia ser o primeiro a condenar. Mesmo com a solidariedade, nós temos que saber que tem que existir entre os membros do Governo. Porque o seu colega do Governo não disse nada daquilo que o Sr. Ministro disse aqui. Porque aquilo que o Sr. Ministro disse aqui, estamos todos de acordo. Aquilo que está na legislação, estamos todos de acordo. O que o seu colega disse foi diferente. E o Sr. Ministro sabe que foi diferente, porque é um homem intelectualmente sério e sabe que foi diferente. O seu colega disse que tinha que haver uma intervenção do Governo. São as palavras dele, não são minhas palavras. Eu posso lhe citar. Intervenção do Governo. E, portanto, o que o seu colega disse é que o Governo devia controlar a RTP. No nosso ponto de vista, o Governo já controla. Mas ele achava, portanto, pelo menos devia começar a controlar agora a RTP. E essa é uma questão, Sr. Ministro, peço desculpa, portanto, de, primeiro, resistar a essa sua evolução teórica sobre a tutela da RTP e dizer-lhe que não concordo com essa sua leitura um bocado en passant sobre aquelas declarações do seu colega de governo, que são declarações gravosas do ponto de vista de uma sociedade democrática, independentemente depois das culpas no cartório que cada um dos nossos partidos pode ter da sua intervenção no passado. Mas não é isso que nós estamos a discutir. Nós não estamos a discutir o passado, estamos a discutir o presente e o futuro. É isso que a nós nos compete neste momento a discutir e, portanto, é sobre isso que nós nos devemos pronunciar. A segunda questão, Sr. Ministro, tem a ver com o contrato de concessão. Sr. Ministro, eu não vou fazer aqui um fincapé. Vossa Excelência devia trazer e devia permitir que os deputados da Assembleia da República, nomeadamente os deputados que estão na 12ª Comissão, tivessem acesso ao novo texto. No, Sr. Ministro, eu acho que não vinha mal nenhum ao mundo que nós tivéssemos acesso a esse texto. Aliás, julgo que até era elegante. Perdoe-se-me esta crítica, mas julgo que até era, no relacionamento aberto que temos tido com Vossa Excelência, eu acho que até era normal, pronto, permite-me agora eu amenizar as coisas, normal que nós tivéssemos acesso a esse texto. Mas nós esperaremos pelo envio desse texto aqui para a Assembleia, depois do visto do Tribunal de Contas, com toda a sinceridade. Deixe-me desde já, Sr. Ministro, dizer-lhe duas coisas sobre essa matéria. Nós não concordamos com aquilo que estava na cláusula segunda, que era um conceito que o Partido Socialista tem e que nós não temos, que é o alargar infinitamente, alargar até ao limite quase do irreal, a intervenção do operador público de televisão, criando neste caso concreto até de mais dois canais. Um que a gente não pode tentar deduzir, que será o Panda da RTP, mas o outro que a gente nem sabe bem o que é a Sociedade do Conhecimento. A gente sabe o que é a Sociedade do Conhecimento. Não sabe é qual é o canal. Se é uma universidade aberta, se é um canal para o Sr. Ministro Mariano Gago, porque está com ciúmes do Ministro Pinto Ribeiro. Não sei o que é que será. Mas essa questão, nós não concordamos com isso, Sr. Ministro. E era bom que a gente pudesse discutir essa matéria. Era bom que o Parlamento pudesse discutir até essa questão, porque julgo que não vinha mal nenhum ao mundo. Antes, pelo contrário, podíamos, no pluralismo das opiniões, podíamos até chegar aqui a uma bissetriz que fosse positiva para o operador de televisão. Mas agora, Sr. Ministro, e a propósito da pergunta da Sra. Deputada do Partido Socialista, dizer o seguinte: o Partido Social Democrata vai apresentar brevemente na Assembleia da República um diploma para acabar com a publicidade no canal 1 da RTP. Portanto, que seja claro, portanto, nós vamos apresentar isso. E vamos apresentar com um pressuposto, é que não vai ser pedido nem mais um euro, não vai ser pedido nem mais um euro aos portugueses. E não vamos sequer, podíamos até gostar de ter sermos os paladinos da inovação nesta matéria. Não. Vamos aplicar aqui em Portugal aquilo que acontece hoje na BBC e vamos dar, do nosso ponto de vista, um contributo positivo, tão positivo quanto é, porventura, o aparecimento de um canal generalista na televisão digital terrestre. Vamos também dar um contributo positivo para que a televisão digital terrestre seja uma realidade em Portugal, e que em 2012, em dezembro de 2012, quando se fizer o apagão, não haja portugueses que não possam ter acesso aos canais generalistas da televisão. Isso nós vamos fazer. E vamos criar condições no mercado para que o mercado possa funcionar de uma maneira clara. Mas, Sr. Ministro, permita-me, eu sei se a Presidente tem que acabar, permita-me que lhe diga o seguinte: será que essa sua vontade, ou será que esse seu entendimento, melhor dito, de não nos permitir ter acesso ao novo contrato de concessão, tem a ver com uma expressão que Vossa Excelência utilizou agora, que era que o limite para as despesas da RTP seriam 270 milhões, porque isso seria a atualização do tal limite dos 240 milhões de euros em 2003? Ó, Sr. Ministro, porque nós não concordamos com isso. Não quero levantar suspeições, mas é assim, nós o que entendemos que deve ser o limite dos custos da RTP deve estar no standard dos 220 milhões que foram atingidos em 2004. É isso que nós entendemos. Agora, nós percebemos, pelos números que são conhecidos, já do primeiro semestre de 2007, que não foi só a grelha que aumentou. De facto, a grelha no primeiro semestre de 2007 disparou 13% os custos. Mas os custos operacionais, portanto, a globalidade dos custos, no primeiro semestre de 2007 dispararam quase 12%. E isso é que nos preocupa, Sr. Ministro. E eu espero que essa tentativa de empurrar com a barriga mostrar o novo texto do contrato de concessão não seja para esconder esta matéria, que é de facto aquele alerta do Conselho de Opinião da situação difícil que a RTP vive e da ausência de algum controle não seja a verificar. Sr. Ministro, não quero ser profeta da desgraça, mas eu espero que não seja isso, espero que nós voltemos a conter a RTP nos custos que ela tinha para que a situação não volte a estar incontrolável. E por último, Sr. Ministro, e peço desculpa, Sr. Presidente, por ter abusado da sua paciência, a questão do pluralismo. Nós estamos na iminência de receber o relatório da ERC sobre o pluralismo. Por acaso, foi pena que a gente hoje não tivesse, já hoje, aqui presente, o relatório sobre o pluralismo político-partidário nas televisões que a ERC nos vai entregar até ao dia 31 de março. Para lhe perguntar, Sr. Ministro, o seguinte, com os dados que temos de 2006, há de facto no operador, não é só na RTP, também na TVI e na SIC, mas sobre a TVI e a SIC, Vossa Excelência não é tutela, não é, segundo a nova doutrina. Mas sobre a RTP, Vossa Excelência tem responsabilidades especiais. E a questão que se coloca, Sr. Ministro, o senhor acha que é só mandar por mail ou por fax ou por estafeta? O governo não deve alertar o Conselho de Administração da RTP para a necessidade do operador público de televisão cumprir aquilo que são as regras elementares do pluralismo político? É que a RTP não cumpre as regras do pluralismo político. E essa aqui é a questão de fundo.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, senhores parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, Sr. Deputado Agostinho Branquinho, não cessa de me surpreender. Em primeiro lugar, o Sr. Deputado Agostinho Branquinho lamenta que não tivesse podido discutir, juntamente com os seus colegas deputados, a possibilidade da RTP ter dois novos serviços de programas, um infantil-juvenil e outro para a promoção do acesso às diferentes áreas de conhecimento. Portanto, o Sr. Deputado devia estar ausente do Parlamento, na altura em que o Parlamento discutiu e aprovou o artigo 52 da Lei da Televisão, que é o artigo que determina isto. O contrato de concessão não inova do ponto de vista de decisões legais, nem podia fazê-lo. O contrato de concessão densifica decisões legais. Portanto, nós já tivemos a oportunidade de discutir no Parlamento e o Parlamento de aprovar, e agora não tenho condições para verificar como é que foi a votação na especialidade do artigo 52, mas podemos... Eu sei que votaram contra tudo, mas, tirando essa posição muito singular do PSD, não sei que condições é que se procedeu à discussão na especialidade. O que sei é que esta possibilidade é uma possibilidade de lei da televisão, do contrato da concessão, sim, que o contrato de concessão determina nos mesmos termos, dizendo que neste quadriênio, 2008-2011, a empresa pode proceder aos estudos técnicos necessários ao lançamento dos dois serviços de programas, podendo lançá-los se os respectivos custos estiverem incluídos no quadro geral de custos previsto para 2008 a 2011. O Sr. Deputado acha que um serviço de programas especialmente dirigido à formação de crianças e jovens na RTP é um panda da RTP. Isso só revela a concepção que o Sr. Deputado tem acerca do serviço público de televisão e das responsabilidades do serviço público de televisão na formação das pessoas. Não é essa a minha concepção. Ficamos a saber que o Sr. Deputado Agostinho Branquinho e o seu partido são contra que a RTP tenha um serviço de programas deste tipo. Também o Sr. Deputado não consegue compreender o que é que se quer dizer com um serviço de programas que favoreça a promoção do acesso às diferentes áreas de conhecimento. Portanto, acha que o serviço de televisão não pode, em nenhum caso, ter um serviço de programas especificamente dirigido a quê? A valorizar tudo aquilo que hoje faz a educação e a formação nos nossos tempos, a educação à distância, a educação recorrendo às novas tecnologias de comunicação. O Sr. Deputado Agostinho Branquinho acha que isso é um crime de lesa-majestade. É a sua concepção, não é a minha. A minha é exatamente ao contrário. Eu acho que o serviço de televisão deve, progressivamente, ocupar-se cada vez mais destes domínios e cada vez menos de outros domínios onde há oferta comercial bastante. Bem, portanto, essa é a minha surpresa. Depois o Sr. Deputado Agostinho Branquinho quer-me impor ou imputar uma mudança de doutrina. Não, a posição é sempre a mesma, Sr. Deputado, é sempre a mesma. Eu e o seu Ministro das Finanças representamos o acionista-Estado na relação com a RTP, que é uma empresa pública. E temos as obrigações e as competências ligadas a essa função acionista. Não fazemos despachos, não damos orientações concretas, damos as orientações gerais e estratégicas próprias do acionista e tomamos as decisões próprias de um acionista. Aprovar o plano de atividades e orçamento, aprovar o relatório e contas, aprovar as decisões de investimento.
Não aprovamos decisões em matéria de gestão corrente, não aprovamos, muito menos aprovamos decisões em matéria de gestão pessoal, e no que diz respeito a questões essenciais que têm a ver com, quer com a qualidade, quer com a independência, aí a lei é clara ao dizer que também aí a administração da empresa não tenha um poder ilimitado, visto que as suas escolhas têm que ter a aprovação do regulador. E são esses os termos. E aquilo que nós temos a dizer à empresa, não dizemos senão explicitamente na lei, no contrato de concessão e nas decisões que tomamos em Assembleia Geral relativas ao relatório de contas e ao programa de atividades e orçamento. E é isto. É esta a palavra que nós temos a dizer sobre conteúdos. E essa palavra inclui, ao contrário do que o Sr. Deputado poderia imaginar, uma palavra no sentido de a empresa ser especialmente escrupulosa no cumprimento das recomendações do regulador, no cumprimento das obrigações constitucionais e de cumprimento das obrigações legais. E ser especialmente escrupulosa no cumprimento das obrigações, designadamente rigor e isenção na informação, no pluralismo e diversidade na opinião, diversidade na programação, e o regulador tem capacidade de identificar isto e o acionista tem a responsabilidade. Porque é isso que é o encadeamento das responsabilidades à luz da arquitetura legal vigente. O Conselho de Administração tem que velar pelo cumprimento do serviço público pela empresa e pelos seus diretores de conteúdos, e o cumprimento do serviço público é a primeira responsabilidade do Conselho de Administração, é uma das três únicas circunstâncias em que uma administração da RTP pode ser removida antes de terminar o seu mandato. Mais uma vez noto que o Sr. Deputado pede-me que não me pronuncie sobre conteúdos quando me pede para comentar outras palavras, e pede-me imediatamente a seguir para me pronunciar e intervir sobre conteúdos quando sim, porque essa sua pequena farsa acerca de e-mails, fax e tal, o subtexto que tem implícito é o subtexto de que se eu leio um relatório do provedor telespectador que diz que o programa tal deve ser mais atento, por exemplo, aos critérios de pluralismo, eu deveria telefonar imediatamente a seguir à administração a dizer, digam aí ao responsável por esse programa para cumprir essa recomendação do provedor. Noto, só estou a terminar, Sr. Presidente, porque as surpresas do Sr. Deputado Agostinho Branquinho, que ele faz sempre a questão de me provocar, não são apenas negativas, são sempre também muito positivas, e eu hoje também levo outra muito positiva. O Sr. Deputado Agostinho Branquinho finalmente diz, espero que em nome do PSD, refere-se ao contributo positivo do novo canal de televisão para o panorama televisivo. Gostaria de saudar isso como o resultado do dia. Já tenho o meu dia ganho, visto que finalmente o PSD reconhece que é positiva qualificar a oferta da televisão. Não, houve tempos, aliás, em que através do Diário de Notícias nos ameaçavam com três novos canais generalistas. Depois calaram-se. Depois começaram a endossar os argumentos cujas origens eram os operadores privados estabelecidos no mercado. Finalmente hoje desfizeram esse equívoco. Gostaria de saudar o PSD por isso. Finalmente, gostava de dizer que o acordo de sustentação financeira, a regra que estabelece, é uma regra de fixação de custos, 240 milhões de euros, valores de 2003. Isto quer dizer que esses preços correntes em 2003 têm que ser transformados em preços constantes e depois temos que proceder à sua reconversão em preços de 2007 e 2008, e é em função dessa reconversão que eu digo que este limite de 240 milhões a preços de 2003 significa um limite de 270 milhões a preços de 2008. E, mais uma vez, esta é a regra do acordo de reestruturação financeira que está expressa tal qual no contrato de concessão. Quanto à questão do texto, é apenas uma questão de respeito. Neste momento, compete a fase seguinte, é a apreciação por parte do Tribunal de Contas e, portanto, logo que essa apreciação seja feita, a assinatura será validada e, portanto, o contrato será público.
Obrigado. Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Pedro Mota Soares, O Sr. Deputado Dom Dias faz-me sinal. Então é a penúltima questão. Eu peço para se conter dentro dos tempos. Já vamos com a hora bastante adiantada. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Em 3 minutos, Sr. Presidente. Também já agora para registar que também o Sr. Ministro hoje que está aqui uma caixinha de surpresas. Também nos traz aqui um conjunto de surpresas. Agora dá-nos a boa nova que o Governo se sente ameaçado pelo Diário de Notícias. E, portanto, olha, Sr. Ministro, eu também já ganhei o meu dia. Essa sua expressão também já me fez ganhar o dia. Foi também uma nova descoberta. Sr. Ministro, eu vou-lhe tentar explicar como é que não há nenhuma incongruência no que eu disse atrás, no facto do Governo ter de estar preocupado com o cumprimento da lei e do contrato de serviço público pela RTP. E, quando eu lhe dizia que há um conjunto de indícios, há um conjunto de relatórios que apontam sistematicamente para a falta de pluralismo na RTP, e há uma indiferença do Governo, eu não lhe estou a pedir, Sr. Ministro, que volta àquele esquema das tão famosas chamadas do gabinete do Primeiro-Ministro para os diretores de programas da RTP e de informação. Não é isso que eu estou a dizer, Sr. Ministro. Agora, há um momento que é um momento de ouro e chave para que o Estado, através do Governo, Estado acionista, através do Governo, possa dar estas indicações, entre aspas, à RTP, que é na renegociação do contrato de concessão. E como o Sr. Ministro sabe, uma das matérias essenciais do contrato de concessão é o cumprimento da lei, da legalidade e o cumprimento do pluralismo e da liberdade de informação. Oh, Sr. Ministro, e depois também, não me leva mal, mas o Sr. Ministro também veio aqui com um conjunto de incongruências. Eu olhava para o Sr. Ministro e vi-o a comentar o estatuto pessoal da RTP. Como é que a RTP tem de contratar ou não tem de contratar? Viam a comentar os conteúdos da RTP, mas depois, ao mesmo tempo, dizia que não podia falar de um conjunto de outras questões. Só me fazia lembrar aquele boneco, Sr. Ministro. Pode falar sobre os conteúdos? Pode. Mas e sobre o cumprimento da lei da RTP? Não, isso já não pode. Mas pode falar sobre o pessoal? Já pode. E sobre o cumprimento do contrato de concessão? Não, isso não pode. E, portanto, Sr. Ministro, faço-lhe uma pergunta muito concreta. Está em cima da mesa a renegociação do contrato de concessão. Pois visto, o texto até já está, pelo menos, mais ou menos finalizado. Há algum reforço dos critérios que o Estado exige à RTP, nomeadamente no cumprimento do que está na lei, relativamente ao pluralismo, à isenção e à liberdade de expressão e de informação dentro da RTP. Este critério do pluralismo político-partidário, para mim, é especialmente importante. E gostava de saber, perante estes reiterados relatórios que apontam que o pluralismo não está a ser cumprido na RTP, se o Estado exige alguma coisa, em especial a RTP, sobre isto. Segunda questão, Sr. Ministro. Eu já percebi que o Sr. Ministro ficou muito preocupado com a questão da publicidade. E sabe aí, estou muito à vontade, o que é que o CDS pensa sobre essa matéria. Mas eu gostava de lhe falar de uma outra matéria relativamente ao financiamento da RTP, que é a seguinte. Disse o Sr. Presidente da RTP, quando esteve aqui na nossa comissão, que é preciso, estou a citar também, é preciso reavaliar o saneamento em curso com base na chegada da televisão digital terrestre do 5º canal, em sinal aberto. E, portanto, gostava de fazer uma pergunta, Sr. Ministro. Está previsto um reforço? O Estado, neste momento, está a prever aumentar as verbas que dá todos os anos à RTP com base numa alteração das circunstâncias que é o 5º canal e já agora com base na introdução da TDT? Sim ou não? Terceira pergunta para terminar, Sr. Presidente, também muito concreta. Sr. Presidente, eu conheço a lei, conheço os termos da lei da televisão e sei como é que pode ser lançado um concurso de televisão. Eu, como o Sr. Ministro está a compreender, também não o chamaria aqui, não aproveitando a sua presença, não ia perguntar sobre a lei. Isso todos nós conhecemos, basta ir ao site do Diário da República, que é fácil aceder. Agora, como sabe, Sr. Ministro, para lançamento, para lançamento de um concurso, é preciso respeitar esses critérios, mas há um caderno de encargos. Um dos critérios que está essencial é o critério de assegurar diversidade e de assegurar também novas ofertas. E o que eu quero perguntar, Sr. Ministro, diretamente é que espécie de restrições, que espécie de condições é que o Governo vai pôr no concurso público para que esta diversidade, esta diferenciação de conteúdos seja, de facto, uma realidade? É uma pergunta muito concreta, para a qual também espero uma resposta muito concreta, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Deputado, Sr. Ministro das Assuntos Parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só uma pergunta. Eu bem sei, tendo estudado devido à comunicação, que uma coisa é a mensagem que o emissor emite e outra a mensagem que o receptor recebe. E que a recepção da mensagem depende também dos interesses do receptor. Mas há limites para a recriação
se há limites para a recriação por parte do receptor. Quando eu digo que o PSD nos ameaçava através do Diário de Notícias, não pode o seu deputado surpreender que eu tenha dito que o Diário de Notícias ameaçava o governo. Sabe a diferença entre um advérbio de modo... Portanto, o seu deputado, há certas regras de português que nós devemos respeitar, e há certos limites à nossa própria capacidade de recriação. Critérios, reforço dos critérios no novo contrato de concessão. Sim, há um reforço de critérios e há um reforço. E a melhor maneira é dizer isto. O anterior contrato de concessão, ainda em vigor, na sua cláusula 22, relativa à fiscalização, dizia apenas o seguinte: a fiscalização e a verificação do cumprimento do presente contrato de concessão são da competência do Ministro das Finanças e do membro do Governo responsável pela área da comunicação social. O novo contrato diz uma coisa semelhante a isto e depois diz quais são os elementos que devem fundamentar essa fiscalização. Os relatórios do provedor, os relatórios de entidade reguladora, os relatórios do Conselho de Opinião, os estudos de crítica, etc. E em todos os critérios, se fizerem, sim, a crítica televisiva, não sei se sabe o que é a crítica, sim, a crítica, normalmente em jornais ou na própria televisão, uns sujeitos chamados os críticos, que criticam, fazem uma análise pericial das coisas. As críticas podem ser positivas ou negativas. Não sei, já não consigo ver daí para aí. Não consigo ver daqui para aí. Agora, nessas obrigações estão também as obrigações de pluralismo. Pluralismo político e pluralismo de opinião não política, Sr. Deputado. O novo contrato de concessão, no texto que já conhece, é muito claro também sobre isto. Porque o serviço público deve ter a preocupação do pluralismo, da opinião política, mas também noutros domínios, cultural, social, religioso, e também os seus espaços, designadamente de entrevista e de debate, devem ser espaços de acolhimento do pluralismo político, mas que vão mais além do que o pluralismo político e o pluralismo político ao partidário. E, portanto, tudo isso está reforçado no novo contrato de concessão. Pluralismo, tal como os constitucionalistas o entendem. O pluralismo é a representação, que também não deve ser desproporcionada, das diferentes correntes de opinião. Nem desproporcionada para baixo, nem desproporcionada para cima. Ah, sim, não sabia. O que o Sr. Deputado Agostinho Branguinho sabe sobre estes domínios, portanto. Segundo, portanto, isto é respondendo à sua segunda pergunta, sobre a questão da questão das condições do concurso, vamos lá ver. As restrições regulamentares têm uma habilitação legal. Portanto, as restrições regulamentares, seja em sede de condições de admissão, seja em sede de critérios de graduação e seleção de candidaturas, têm por base o artigo 15º da Lei da Televisão, que, do meu ponto de vista, conforta o Sr. Deputado em todas essas suas preocupações. Espero que, quando chegar à altura do concurso, o Sr. Deputado mantenha esse bom espírito e essa boa iniciativa e apoie o Governo no sentido de, desta vez, ao contrário de 1992, haver mesmo caderno de encargos a sério para os operadores que queiram concorrer ao novo canal de televisão. A Lei da Televisão já habilita suficientemente o regulamentador para isso. Finalmente, o Sr. Deputado, eu há pouco esqueci-me de responder a uma pergunta, que era sobre as set-top boxes. Portanto, a regra da televisão gratuita é uma regra da difusão gratuita de sinal e de acesso gratuito a sinal. Não é a regra de que todos os aparelhos de recepção necessários devem ser garantidos pelo Estado. Da mesma forma que o Estado hoje não paga televisões às pessoas, também não vejo porque é que o Estado, como princípio, deve pagar aparelhos de descodificação às pessoas, são aparelhos de recepção. De qualquer maneira, a ANACOM, uma das obrigações que tem, é de fazer a monitorização, como se diz agora, portanto em português mais simples e clássico, o acompanhamento do processo de migração para o digital, que é um processo que demorará 3 anos, e tem também as condições e as capacidades para gerir e esse processo, tentando ver em que termos, não, eu digo sempre o mesmo, em que tempos, em que termos é que esse processo deve ser incentivado. Esse é o ponto. Agora, o ponto que eu gostaria de verificar e de notar do ponto de vista político, quer nas expressões do Sr. Deputado Agostinho Branquinho, quer do PSD, quer do CDS, é a incomodidade que manifestam em relação a um reforço das obrigações e dos conteúdos culturais no Serviço Público de Televisão. E esse é que é o ponto. Eu pensei que ia ouvir os senhores deputados louvar a iniciativa, a palavra de um membro do Governo que diz com toda a autoridade o Serviço Público de Televisão deve ter uma componente cultural cada vez mais reforçada. E eu bem sei que o último programa de televisão liquidado por ordem pública, explícita, de um ministro, foi o programa Acontece, na RTP2, um programa cultural. Portanto, o registro de PSD e PP nessa matéria não é um registro muito, digamos assim, digno de nota. Mas, ao menos, fazendo minhas as palavras do Sr. Deputado, todos nós temos esqueletos do armário, o que é preciso é olhar para a frente. Ao menos, olhando para a frente, saúdem esta densificação das obrigações culturais que está explícita no contrato de concessão da RTP.
Sr. Deputado, pede a palavra para...
Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Diga, Sr.
Sr. Presidente, eu ia pedir, através da mesa, para distribuir uma notícia de jornal que tem as declarações do Sr. Ministro Pinto Ribeiro. É que eu percebo que, entre o emissor e o receptor, muitas vezes, há uma dificuldade, que é o meio. Agora, o que o Sr. Ministro da Televisão não pode dizer é que o que o Sr. Ministro da Cultura disse que queria mais oferta cultural. Porque ele não disse nada disso. A única coisa que o Sr. Ministro da Cultura disse é que queria ter acesso aos conteúdos da RTP. E, portanto, o Sr. Ministro também, já agora não ponha bocas na palavra do seu colega de governo.
Sr. Deputado, obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria só confirmar, o Sr. Ministro há pouco, na resposta que nos deu, informou que quem vai coordenar e articular as emissões não simultâneas, portanto, os momentos em que os operadores farão a emissão em sinal de alta definição, vai ser a Anacom. Percebi bem? Não. Peço desculpa.
Da plataforma?
O gestor da plataforma.
O Sr. Ministro responde no fim, portanto.
É que isto já foi uma boa ajuda. Esta interrupção que o Sr. Ministro fez ajuda-nos a resolver o problema. É que estamos perante um não canal que vai ter naturalmente, de acordo com os momentos em que as emissões sejam feitas, a maior importância do ponto de vista, muito mais do que uma mera montra tecnológica. Eu não sei se me faço entender. E, portanto, há aqui critérios não editoriais, porque não é um canal, mas há critérios de alinhamento de emissões em que algo mais do que uma arbitragem em casos de conflito se coloca do ponto de vista da necessidade de acautelar este cenário que teremos pela frente naquele momento do multicast, que pode ser de algum tempo ainda. Sobre a propriedade ou a participação do operador de serviço público na rede de transmissão, a plataforma terrestre de emissão televisiva, seja analógica, seja digital, o Sr. Ministro concordamos na recapitulação dos factos históricos que levaram à saída desta rede de transmissão em relação à RTP e que hoje está na PT. Um ponto prévio, não caem os parentes na lama a nenhum Estado se houver um operador de telecomunicações do setor público, inclusivamente com a gestão da plataforma de transmissão terrestre, o TDT. Veja o caso da Suécia, uma empresa chamada Teracom, que tem resultados económicos muito favoráveis, é um dos navios almirantes do setor empresarial do Estado sueco, e também assim se promovem boas contas públicas com a receita que aquela empresa consegue como um operador que tem esta gestão e esta participação. Mas, Sr. Ministro, neste caso coloca-se uma questão ainda que tem que ver com a cobertura territorial. O Sr. Ministro sabe, e penso que até já abordámos esta matéria, que a lei da televisão fala na generalidade do território nacional. O serviço público de televisão, a concessão, fala em todo o território nacional. Ora, o multiplexer A da televisão digital terrestre aponta para 99% da população portuguesa. E, portanto, há aqui obrigações de serviço público de televisão que se colocam com exigência junto no contrato de concessão e na própria lei, que justificam que o próprio operador do serviço público, que é a RTP, tenha uma palavra a dizer nesta questão da cobertura territorial, entre outras matérias que isso coloca. E era por essa via que nós colocávamos a questão também. Última referência, Sr. Presidente, para acabar, a palavra dos ministros. Ficamos a saber que a explicação do Sr. Ministro Santos Silva é de que a palavra que os ministros têm a dar é a legislação, ela é da televisão, ela é do contrato de concessão, é, aliás, uma palavra que é do Governo, da Assembleia da República, etc. Mas então, em matéria... Mas então, é uma palavra que é de todos e não é de ninguém, e portanto esta referência sobre os conteúdos da RTP se restringir à lei, é esse nível, é nesse lugar que o senhor põe o seu colega membro do Governo, António Pinto Ribeiro, quando fala da palavra que tem a dizer sobre os conteúdos da RTP. Sobre o contrato de concessão e a legislação que isto implica, porque falou especificamente da necessidade de haver isto e aquilo em termos de conteúdos. Haver certas realidades que são necessárias a garantir na diversidade, no pluralismo da televisão. E então, desse ponto de vista, especificamente para essa matéria, que foi isso que eu lhe perguntei, qual é a palavra, inclusive em sede regulamentar, concessão, etc., que tem o Governo a dar, em concreto, sobre esta matéria da diversidade e do pluralismo em termos de emissões. Porque os 80%, ou coisa que o valha, que eu não garanto que sejam 79% ou 83%, não é uma questão de adivinhação ou de cronómetro na mão. Consta do relatório de regulação da ERC, que recentemente discutimos na Assembleia, e que o Sr. Ministro conhece tão bem como nós. Portanto, nós não sabemos mais do que o Sr. Ministro quando falamos da esmagadora maioria da emissão e do protagonismo em termos noticiosos para a maioria parlamentar e o Governo nesta matéria. Não estamos a falar de adivinhação nem de controlo individual. Estamos a falar de matéria que consta oficialmente do relatório de regulação que recentemente a Assembleia da República discutiu. E desse ponto de vista, pensamos que é preocupante também. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro de Assuntos Parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Vejo que o Sr. Deputado não tem nenhuma objeção a que o acionista dê instruções à empresa em matéria de cumprimento da lei laboral, ao contrário ali do Sr. Deputado Nota Soares, ficou muito incomodado com isso. Em segundo lugar, em relação à questão da gestão desse espaço experimental de programas em alta definição, não é um serviço de programas porque não há responsável, não há uma organização, não há uma linha coerente de serviços, nem pode haver. O que se trata é de os operadores se irem preparando para a fase pós-2012, que é aquela que permite que quem entender possa passar a alta definição os seus canais, através de emissões experimentais no espaço disponível no multiplexará. É disso que se trata. Sendo que isso é possível porque os operadores já hoje, alguns dos seus programas produzem em alta definição e, portanto, são em condições de emitir em alta definição. Mas nenhum deles, no meu conhecimento, produz hoje em alta definição o bastante para assegurar 24 horas por dia uma programação em alta definição. É o gestor da plataforma que tem apenas de fazer essa operação, que aliás é o simples, que é uma operação de compatibilização de horários e, portanto, de compatibilização dos interesses em matéria de difusão de horários, isto é, garantir aos vários operadores que todos eles têm, com uma certa regularidade, acesso ao prime time para difundir em alta definição, e havendo conflitos que necessitem arbitragem. Essa arbitragem compete ao regulador, que é neste caso a entidade reguladora para a comunicação social. Quanto à questão da gestão da plataforma, a crítica que eu faço à decisão que fiz e faço, à decisão do início dos anos 90, de venda de cedência onerosa da distribuição do sinal de televisão por parte da RTP a uma empresa, depois pública, que depois foi incorporada na PT, resulta apenas de um facto que é este. O que a RTP passou a pagar pela difusão do sinal foi muito mais do que aquele que recebeu, mas muitas vezes mais, e portanto a amortização foi um negócio da China, sem ofensa para a dita, da parte do comprador dessa... Ou seja,
O Sr. Deputado quer-me pôr ministro em 1991, como um governo do PSD. Olha que muito, muito, porque eu viva não vai conseguir pôr-me num governo do PSD, isso lhe garanto. Agora, a questão é que, entretanto, a situação consolidou-se. E, portanto, não há nenhuma razão, a nosso ver, para que, num momento em que já não há um só canal, mas há vários canais, que a empresa de concessionária de serviço de televisão faça qualquer proposta de compra à PT da sua rede de transmissão. O multiplex será, que é aquele que interessa do ponto de vista da universalidade, tem justamente exigências de cobertura territorial que garantem essa universalidade. A questão dos 99% é apenas uma indicação de prudência. Há hoje pequenas zonas do continente onde o sinal da RTP1 não chega, porque não chega nenhum sinal de televisão. É uma questão de prudência. Com as novas tecnologias pode ir aos 100% se nós combinarmos diferentes meios tecnológicos, o que também está previsto no regulamento. Não posso agora ler-lhe o regulamento. Também não lhe posso, porque o Sr. Presidente não me deixaria, ler-lhe o contrato de concessão, porque todas as preocupações que o senhor... Não, mas o contrato, o texto que é conhecido, que esteve à consulta, que o Sr. Deputado teve o prazer e o interesse em ler, porque, recordando-se do que leu, verificará que todo esse reforço das obrigações de pluralismo e diversidade são o fundamento, são a carnadura do novo texto de contrato. Espaços regulares de debate com intervenções de personalidades representativas da vida política e social portuguesa. Espaços regulares de entrevista a personalidades que se destaquem na atividade profissional ou cívica. Espaços regulares sobre a atividade política nacional, que tenham em conta a pluralidade e a representatividade dos partidos políticos. A pluralidade e a representatividade dos partidos políticos. Tudo isto não estava no anterior contrato de concessão e passa a estar neste. E é a palavra de nós todos, é aquilo que a televisão pública tem que cumprir. Eu não tenho que mandar a televisão pública cumprir as obrigações de pluralismo. Quem manda é uma lei da República. E eu tenho apenas de ter em conta o que os reguladores me dizem e as minhas obrigações específicas como representante acionista, do acionista, para, no âmbito da função acionista, garantir o cumprimento dessas obrigações. Duas últimas notas. A primeira, o relatório da regulação sobre 2006 indica, compara as fontes das notícias. O Sr. Deputado sabe melhor que eu que as fontes das notícias são um critério que não significam necessariamente uma distorção das obrigações de pluralismo a favor dessas fontes de notícias. Há fontes de notícias que vão da administração pública ou do governo, não significa como? Não, leva-nos ao relatório de regulação, para o qual o envio, e estou certo que já teve oportunidade de estudar. E, finalmente, eu gostava de dizer que recebi e agradeço a cópia da notícia. Fico mais perplexo do que estava. Em nenhum momento esta notícia diz o seguinte: o Ministro da Cultura, o Fulano Tal, defendeu anteontem que o Ministério da Tutela deveria, pois abre aspas, ter algo a dizer sobre os conteúdos emitidos pelo RTP. E depois vai por aí fora. Portanto, não sei para que é que o Sr. Deputado me queria dar esta cópia, porque quer que eu, em vez de dizer a palavra, uma palavra, diga algo a dizer, porque esse algo é necessariamente uma palavra, não é uma imagem, no caso. E insisto neste ponto, a palavra é de nós todos, na lei, no contrato de concessão, nas deliberações do acionista em matérias que são de sua decisão. E eu gostaria, e estou certo que foi apenas um equívoco de linguagem ou a tentativa de fazer uma dialética parlamentar de quarta-feira de manhã, estou certo que, no fundo, todos os senhores deputados que me interpelaram sobre este assunto entendem, no fundo da sua própria consciência, pessoas cultas como são, que essa palavra de nós todos sobre a televisão pública seja uma palavra que seja também invistam na cultura, é uma boa palavra. Finalmente, já tive a oportunidade aqui de ler a cláusula de contrato de concessão que manda que a empresa colabore com a administração pública, designadamente com os organismos do Ministério da Educação e do Ministério da Cultura,
para efeitos de divulgação cultural, na televisão, e de divulgação nas escolas, nas bibliotecas e nos museus, de produtos audiovisuais. Muito bem. E, mais uma vez aí, o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação terão uma palavra a dizer sobre o que a RTP vai fazer para cumprir esse protocolo. Uma palavra que se cruza com a palavra da RTP. Nós não somos nós, não nos faltaria, todos nós somos treinadores de bancada, não é? Mas certamente teríamos muitas ideias, mas não é nós que nos compete, é definir em concreto quais são as conformações dessa oferta cultural. Mas que a televisão pública deva ter mais oferta cultural, julgo que é algo que colherá a unanimidade desta comissão. Obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, recebo aqui. Diga, Sr. Deputado.
Uma interpelação sui generis, mas não é para abrir nenhuma polémica. É só para referir o seguinte. Quando em 91-92 se criou a TDP, criou-se uma empresa pública. Foi obrigatório ser criado, por caso contrário, os operadores privados que resultaram da abertura da atividade televisiva ao setor privado não podiam transmitir o sinal, a não ser que tivessem uma rede própria. Foi por isso que foi feito isso, e bem, porque pela primeira vez a possibilidade em Portugal de termos o terceiro canal e o quarto canal.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu agradeço a presença do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares nesta comissão. É pena que esta audiência tenha tido lugar, como foi citado por alguns, mesmo nas vésperas de esta comissão ter recebido documentos importantes sobre o setor, mas teremos a oportunidade, naturalmente, a todo o tempo e também neste registro regimental, de poder abordar com o Sr. Ministro as questões pertinentes que resultarão dos relatórios e contas de 2007, do relatório de relação de 2007 e do relatório de pluralismo, que também foi confirmado já nesta comissão, que até ao final do mês de março seria enviado a esta comissão. Mas queria dizer aos Srs. Deputados que até ao momento ainda não recebi, senão tê-lo-ia, obviamente, distribuído. Muito obrigado ao Sr. Ministro, muito obrigado à Sra. Diretora, muito obrigado aos Srs. Deputados. Está encerrado os nossos trabalhos.